Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de MTG. Eu sou o MP, seu host, estou quase sem voz, mas também estou acompanhado pelo Felipe, também sem voz. Tudo bem, Felipe?
Tudo bem, MP. E aí, pessoal, como vocês estão?
Estamos de ressaca após GP, cara.
Ressaca do GP, cara, é. Todo mundo mal.
Mas como a cura para ressaca não para de beber, a gente não vai parar de falar em GP.
É isso aí.
Se esse é o seu primeiro programa, seja bem-vindo ou bem-vinda. Isso aqui é uma zoeira, tá? Daqui a pouco você vai desistir de ouvir isso aqui, mas enquanto isso, se quiser falar com a gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast, tem Facebook, tem YouTube também, os episódios estão lá, e tem uns videozinhos de gameplay, algumas coisas lá no YouTube também. E Felipe, por que a gente chama essa bagaça de Hackdoscast?
Porque aqui é BR.
Isso aí, se você entendeu isso, parabéns. Se não entendeu, pergunte a seus pais que jogaram Ravnica. E os nossos canais aí estão sempre abertos, a gente sempre dá crédito para quem corrige a gente, ou quem, quando a gente fala alguma coisa, alguém completa também, que é importante, todo mundo acaba aprendendo e crescendo, né? Então, como o Tandor, por exemplo, lá na Liga Magic, a gente falou no torneio passado, Felipe, sobre vampiros, né? O deck de Commander de vampiros vai ser, lógico, preto, vermelho e branco. E nós estranhamos branco, porque normalmente a gente não pensa em branco quando pensa em vampiro, né?
Sim, não.
Mas o Tandor puxou lá, ele disse que tem 6 vampiros brancos no Magic, né? E tem um bom, de Dragon's Maze, né? O Tight Drinker, que é um vampiro que tem Lifelink e Extorquir.
Legal, legal.
Bacana. O Jorge Jacó, também da Liga Magic, da Liga Pauper BR também, falou pra gente sobre uma carta, a bruxinha lá, ele disse que joga Pauper, a bruxinha, que vai sair como uma promo. A gente fala mais dela lá na compra, mas obrigado, Jorge. Te agradecer também pessoalmente aí no GP, mas obrigado de novo. Tem que dar crédito para quem contribui aí com a gente. Obrigado.
Certeza.
E por fim é isso, gente. Essa é a nossa fase de desvirar. Normalmente tem. Quando a gente vai sorteio, a gente anuncia aqui. Quando tem mais gente falando, a gente também anuncia aqui. Né? Mas por enquanto foi legal estar no GP. Usamos a camisa amarela lá com o logo do Hack dos Cast, né?
Isso aí.
Deu pra ser reconhecido. Então, quem estiver ouvindo aí de novo, procura por nós quando a gente for jogar um GP. Troca uma ideia, faz uma sugestão também. Canais sempre abertos aí. Que a nossa missão aqui é formar uma comunidade boa, né? Sem nenhum problema, todo mundo também contribuindo para ser melhor, para se informar melhor também, saber o que está jogando, o que não está, o que está alto em preço, o que não está. E é isso aí. Rumbora então para as notícias?
Bora lá.
Vamos chamar o Teobaldo, nosso estagiário podcaster aqui. Vem, Teobaldo.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Obrigado ao nosso Planinauta de 2 manas vermelho, né? Porque agora a gente tem a lista também.
Né?
Mas esse Planinauta trabalha pra nós aqui, porque aqui é BR. E isso. Ninguém quer ele mesmo, então a gente pega, né?
Eu quero.
Felipe, nessa única semana nós tivemos spoiler do produto de Commander inteiro, né?
Commander... Foi bem corrido.
Foi, cara. A gente tá ficando mimado com tanto spoiler assim, tantos natais por ano. Mas vamos lá. O produto tem 4 decks, né? Vai ser um tema tribal. A gente pode até fazer um programa só pra falar dele, porque tem mais de 50 cartas novas, né?
Sim, muita coisa.
A maioria é só aplicável ao Commander e tem esse tema tribal aí. Mas, como sempre, eles fazem menções e eles, inclusive, criam cartas em produtos de Commander, cartas que fazem menção a coisas antigas, né? A personagens antigos. Né?
Isso dá um flavorzinho, né?
Sim, e eles estão acertando cada vez mais no produto em si, fazendo o produto mais divertido e um flavor absurdo. Né? Que dessa vez é visível principalmente no deck de felinos. Né? Tem um gato que tem proteção contra ratos, por exemplo. Tom e Jerry no Magic, quem diria. Né?
Engraçado.
Bom, e por que são 4 decks em vez de 5? O Wizards respondeu isso, né, em um artigo. Eles falaram, bom, a gente percebeu que o pessoal normalmente joga Commander em 4 pessoas. Então vamos começar a fazer 4 decks. Se fizer sucesso esse ano, eles continuam fazendo 4 decks, né? Tanto que o Commander do Magic Online você consegue fazer só pra 4 pessoas. É no máximo 4 pessoas, né?
Não, eles, sei lá.
Faz sentido produzir um produto que, né, de fato seja voltado para pro multiplayer que eles querem.
Eles querem pegar que 4 pessoas comprem cada um e comecem a jogar?
É, essa
quer ideia. Dizer que eles estão balanceando um entre eles?
Isso. O problema é o seguinte, às vezes você tem temas de cores, né? Então, se você for fazer monocolor, você vai ter que excluir uma cor. É lógico que você vai excluir o azul, né? Fora isso, dá pra brincar legal. Como eles fizeram aqui, né? Cada tribo tem uma associação de cor que não tem nada a ver, se você só analisar a associação de cor. Assim. Por exemplo, os gatos têm GW. Né?
Isso.
Os vampiros têm é Mardu, né? É branco, isso, vermelho e preto. Os magos são Grixis.
Isso.
E os dragões são 5 cores.
Exatamente.
Isso aí. Então, a gente falava dos temas, né? Eles continuaram.
O verde ficou meio. Verde ficou meio de ladinho. Né?
É.
O azul também, né? Nesse caso.
Ah, o azul tá presente em magos e dragões.
Né? O verde tá no felinos e dragões.
É. Mas a gente falava que eles continuam trazendo temas antigos, né? Por exemplo, agora tem a carta do Maersil, cara. Pra quem não conhece o Maersil, escute o programa de lore lá atrás, um dos primeiros, né? Que a gente fala da saga dele. Logo depois da Guerra dos Irmãos, da explosão do Silas lá. O Maersil é um personagem que tomou o controle do Conclave dos Magos do It. Lembra do Maze of It? Então, o Maersil tomou o controle do It. E ele fez a Jaya Balard lutar contra o Jodar, que é um descendente de Urza, né? A Jaya Balard perdeu e acendeu a centelha dela. Mas, enfim, ele é um personagem importante, né? E até que, enfim, tem a carta dele.
Interessante, né?
Legal. Além disso, tem a carta da Mirri também. Mais uma carta da Mirri, né? É a terceira, né? Pra quem não lembra, tem a carta original de Êxodo. Depois teve uma borda branca repetindo a de Êxodo, só que com errata. Né, ela tem um a menos de resistência nessa com errata. E depois teve a de Caos Planar, que é uma Mirri Mono Black. E agora a Mirri é GW.
Interessante.
É. E eles também trouxeram um dragão de Kamigawa, o Kagashi. Só isso
eu não lembro, não.
É, ele é da história de Kamigawa. Trouxeram um mestre Jutai em duas linhas temporais também. É uma lenda aqui que tem ela nas duas linhas. É bem interessante, é um mago. Né? E se você jogou a época de Mercade, você lembra de Coração de Ramos, Chifre de Ramos, né? Uns artefatinhos que adicionou o mago. E estava espalhado pelas 5 cores. Agora saiu Ramos, o dragão mecânico. Olha que legal.
É, foi uma cartinha meio estranha.
Uma cartinha estranha, né? É um artefato, um dragão, né? Lógico, 6 mana 4/4 voa. Só que ele tem identidade de cor de 5 cores.
Sim. Bem bizarrente.
É. Nesse produto também, Felipe, tem um tema de felino, tem um subtema de equipamentos dentro dos felinos, né?
Uhum.
São as duas tribos aí que meio que ligam para equipamentos, Cor e felinos, né? Então, tem alguns equipamentos lendários, tem boas criaturas que têm sinergia com equipamentos, vale a pena dar uma olhada. E algumas palavras de habilidade eu percebi em português aqui, né? O produto de Commander agora está em português. Algumas palavras de habilidade estão em minúsculo, cara. Não é estranho?
Não reparei nisso, não.
Tipo, normalmente, depois do símbolo de tap, tipo, tap sacrifica alguma coisa. Esse sacrifique está em maiúsculo, certo?
Não lembro.
Se você olhar uma das cartas que está em
sacrifique
em minúsculo, você vai estranhar. Porque...
Deixa eu ver o explante.
É, pega uma em português recente aí, que você lembre.
Stop sacrifica? Não lembro. É.
O ouvinte que quiser saber do que eu tô
porque
falando.
Porque a antiga era assim, pelo menos. Era maiúsculo. Por exemplo, o Wasteland é maiúsculo. Mas as novas eu não sei. Deixa eu ver o spoiler do Commander.
O ouvinte que quiser saber o que eu tô falando, procure uma carta chamada Kimiomante Izet. Uma carta rara vermelha. Ele tem duas habilidades de tap que tem texto depois, né? A primeira é exílio, card, tal, tal, tal. Esse exílio tá com E maiúsculo. A segunda é... Pagamana, Tepa, Sacrifique, Quiromante, Zet e tal. Esse Sacrifique tá todo minúsculo. Eu achei isso estranho, deve ter sido um erro de tradução, de formatação, no caso.
Provavelmente.
Clica aqui uma coisa no cérebro. Depois que você já viu tanta carta de Magic na vida, você vê uma um pouquinho diferente, na hora, assim, você repara.
Eu não reparei nisso, olha só.
Vamos falar de umas cartinhas, então, que nós reparamos.
Vamos lá.
Vamos lá, é coletor de almas. É, essas cartas aqui que eu tô falando são algumas que só chamaram a atenção do produto, né? O coletor de... coletor de esmolas, é. É um felino clérigo, 3 e uma branca, 3, 4, lampejo. Ele disse que um oponente compraria 2 ou mais cards, em vez disso você e aquele oponente compram um card cada um.
É interessante.
Felipe, o que acontece se você joga Brainstorm e eu, em resposta, jogo esse felino com lampejo?
É, o cara compra um, me devolve um e você compra um. Devolve duas, né, na verdade.
É, ele compra uma e devolve duas, e eu compro uma. Isso aí.
Isso.
O interessante é que é, parece um hate bear, mas ele é equilibrado, porque ele só disse que um oponente compraria dois ou mais cards. Ele disse, por exemplo, se o oponente fosse comprar a segunda carta do turno, né?
Isso.
Então tem que ser um efeito que faz ele comprar dois ou mais.
É, não atinge ponder, por exemplo.
Isso. É, tem uma Leonina à espreita aqui, olha só, 2 e uma branca, 3-3. Quando ela entra no campo de batalha, você escolhe um oponente secretamente. Se tiver um X1, quem será que você vai anotar, né?
Secretamente estranho, né?
É a primeira vez que aparece algo assim, né? Você escolhe um jogador aleatório e não revela pra ninguém. Você revela, quando você quiser ativar a habilidade dela, né? Que é assim, revele o jogador que você escolheu, 2 pontos. Exile a criatura alvo que esteja atacando se ela for controlada pelo jogador escolhido. E você só pode ativar essa habilidade uma vez.
É meio estranho porque você vai ter que usar um papelzinho, né?
Isso, vai ter que anotar em algum lugar. É, parece uma carta de conspiracy em vez de uma carta de comando, não parece?
É, bem mais parecido com conspiracy.
É. Agora, o que eu achei bizarro foi a volta de phasing, né? De sair de fase. Mais uma carta branca, Felipe. E a imagem é linda, né? É proteção de Teferi.
Bem legal.
É 2 e uma branca, até o seu próximo turno o seu total de pontos de vida não pode ser alterado e você tem proteção contra tudo. Todas as permanentes que você controla saem de fase. E você exila a proteção de Teferi também. Então,
bizarro,
tá? Isso é um flavor ruim, cara, porque mostra quando Teferi deu phase out na terra dele mesmo. Foi isso que ele fez, né? Ele tirou de fase. E aqui diz o que explica o que é tirar de fase, né? Enquanto estão fora de fase, elas, as permanentes, são tratadas como se não existissem. Elas entram em fase antes de você desvirar durante a sua etapa de desvirar. Então, uma das poucas coisas no Magic que acontecem, né? Antes de você desvirar. No seu turno ainda.
É bem bizarro, ainda bem colocar no Reminder Test, porque muita gente não pegou essa época, né?
Não, muita gente, nossa. Se você não sabe o que é phasing, pergunte aos seus pais. Bom, cartas pretas, Felipe. Devorador de Mentes de Queiro. Esse me chamou a atenção bastante. Olha só, 2 e uma preta, 1/3. Ameaçar. Então já tem o seu de evasão, né? Quando ele causa dano de combate a um jogador, aquele jogador exila uma carta da própria mão com a face voltada para baixo. E você pode olhar e jogar cards exilados.
É, mas tem que pagar.
Tem que pagar.
Exatamente, do mesmo acordo. Então...
Mas, olha só, não é uma situação de win-win. Você só ganha, porque se o oponente exilar um terreno, que é uma coisa besta, é uma coisa que ele tem vários no deck e provavelmente não vai precisar tão cedo, você consegue jogar.
Isso.
Né? Porque ele não diz conjurar, ele diz jogar. Então, se for um terreno, você pode jogar. Se ele exilar uma carta que não é um terreno, sei lá, uma lenda dele, alguma carta grande, um removal, ele perdeu uma carta boa da mão dele, mesmo que você não possa jogar.
A vantagem é, se ele coloca um terreno, pode ser que faça você... Ah, você não vai poder jogar uma carta dele, na verdade, né?
Um terreno você pode. A carta, não, as cartas vêm depois.
É, porque se você, no Commander, você pega um terreno de uma cor que não é do seu comandante, você não pode gerar mana.
Ah, pode. Essa regra mudou.
Mudou? Agora mudou. Você pode gerar mana de qualquer cor?
Pode.
Ah, então, então sim. Então é...
Agora é festa.
Você pega o terreno, os caras lá um terreno, você vai poder jogar a mágica dele mesmo que você não esteja jogando, então.
É, então. Isso é interessante. Gostei desse bicho. My name is Gideon, and I'm about to die. I was born on a world long since destroyed. But then a reckoning came upon me. É, gostei também do Lich Vingativo. É um zumbi mago. Isso é importante. Tipos aqui serão importantes, né? É, zumbi mago, ele custa 3 e uma preta, ele é 4/1, morre muito fácil. Mas quando ele morre, você escolhe um ou mais, e cada modo tem que ser visar um jogador diferente. Ele tem 3 opções. E isso é bizarríssimo, cara.
Por isso que ele fez 3 opções, porque são 4 decks só.
Perfeito, né? O primeira opção, o oponente alvo sacrifica uma criatura. Depois o oponente alvo descarta 2, ou o oponente alvo perde 5 de vida.
Que legal.
O interessante é que se ele morrer mais de uma vez, né? Se você reviver esse bicho, se você castar outro, você pode escolher o mesmo oponente.
Sim.
Se tiver um X1, por exemplo.
É, mas é, só pode resolver um por vez no X1. É.
Mas olha, 4 manas.
Não, no multiplayer é bem legal.
Dá 5 de dano no teu oponente. E ainda põe um bicho 4-1, né? Não necessariamente nessa mesma ordem, né?
Na
ordem
é legal, né? Você baixa ele, sacrifica, volta, sacrifica.
Nossa, pesadelo recorrente, coisas assim, é bizarro. Eu gostei também do Ur-Dragão, e já tem várias referências ao Ur-Dragão, né? O Scion of the Ur-Dragon, o Drácula de Legends, e o Ur-Dragão é o tipo de carta que você fala, bom, a gente decidiu fazer um Commander de dragão, quem vai ser o bicho que vai custar infinito, mas vai ser um dragão fortíssimo? Vai ser esse cara, o dragão.
É, né? Tem lore pra isso.
Ele é um dragão avatar, custa 4, mais uma de cada cor. 9 manas, ele é 10-10. Ele voa, claro. E ele tem uma habilidade de eminência. A primeira carta de eminência aqui que a gente comenta, Felipe. O que que eminência faz?
Eminência é enquanto a carta estiver na zona de comando, ou no campo de batalha, as outras mágicas, nesse caso, né? Ele tem um efeito. Nesse caso, as outras mágicas de dragão que você conjura custam 1 a menos para serem conjuradas.
Beleza. Então ele já tem uma habilidade aí passiva, né? De redução de custo. Perfeito. Então ele é 10-10 voar com essa habilidade. Tanto no campo de batalha quanto na zona de comando.
Ou seja, se você quiser, tá sempre ativo.
Isso. E ele tem uma outra habilidade interessante também. Toda vez que um ou mais dragões que você controla atacarem, compre uma quantidade equivalente de cards. Depois você pode colocar um card de permanente de sua mão no campo de batalha.
Meu, é muito bizarro.
Quando você casta ele com um dragão já na mesa, aí fica tenso pro teu oponente.
É muito forte isso. Mas se eu botar com um dragão...
É justo, né, Felipe? Ele custa 9 manas, é muita coisa.
Sim.
Agora, a carta da capa do deck de felinos é um gato chamado Arabo, Rugido do Mundo. Ele é um felino avatar, lógico, avatar. 3, uma verde e uma branca. 5-5, olha. 5 manas, 5-5 pelo teu comando. Ele tem eminência também. Ele diz assim, no início do combate, no seu turno, se ele estiver na zona de comando ou no campo de batalha, outro felino que você controla recebe +3/+3 até o final do turno.
Interessante.
É um pump spell ali, né? E ele é passivo também, hein? Então, teus felinos são no mínimo 4-4, certo?
É, uma mana knockout.
Isso aí.
Toda knockout no segundo turno bate, sei lá, 6, não 9?
Bate 6, pode bater 6.
Não, porque knockout vai ser só 2-2, né? Então vai ser 5. Então,
É verdade, a não ser que você tenha uma maneira de criar todos os tipos de terreno. Verdade.
Não pode, né? No construção do deck não pode.
É, você pode usar encantamento verde, que deixa teus terrenos de todos os tipos.
É, tá, aí você põe 2 manas esse bichinho, 1 mana na caixa, 2 manas esse negócio, bateu 5.
Isso aí. Ah, olha, descobrimos.
Bateu 6, na verdade.
Bateu 6, descobrimos uma forma. E o Arabo ainda tem uma outra habilidade. Toda vez que outro felino que você controla ataca, você pode pagar uma verde e uma branca. Se fizer isso, ele ganha atropelar e +x/+x até o final do turno, sendo x o seu poder. Então, segundo turno, esse nosso knockout guerreiro está batendo 6. No terceiro turno, esse nosso knockout guerreiro está batendo...
Uhum.
Quando? Quanto? 12? Com atropelar? É isso?
12. No terceiro turno.
É, o bicho é bom, hein? O bicho é bom. Quem é a carta... Uma das cartas...
É bem agressivo.
Quem é um dos caras que representa agora o deck dos vampiros, né? Que é mais uma classe aqui. É o Edgar Markov, o vovozão do Sorin, né? Como indicado por um ouvinte nosso lá no Face. Desculpa, não vou lembrar teu nome agora. Não, a gente fechou o Face aqui. É, o Edgar Markov, ele tem uma arte muito legal, né?
Bem barão.
Bem barãozão. Ele é um vampiro cavaleiro. Ele custa 3, uma vermelha, uma branca e uma preta. 4-4. 6 manas, 4-4. Ah, meio bruxante. Mas ele tem eminência. Então, quando ele está ou no campo de batalha ou na zona de comando, você cria uma ficha... toda vez que você conjura um vampiro, né? Se ele estiver numa dessas zonas, você cria uma ficha preta, 1-1, que é um vampiro. Então, conjurou um vampiro, ganha uma ficha 1 de vampiro. O Edgar Markov tem iniciativa e ímpeto. E quando ele ataca, você coloca um marcador +1/+1 em cada vampiro que você controla, inclusive ele.
Sim. E quando ele ataca, já é 5-5.
Pra habilidade da Drana, né? Da Drana nova, que tem iniciativa, né?
Verdade.
Uma última lenda aqui que a gente vai comentar, que eu gostei bastante também, é lógico, só pra Commander, né? É a Cass, Maga Dissidente. A imagem dela é bonita, né? Ela é Grixis, claro.
Legal.
É uma das lendas aí da capa. Custa uma azul, uma preta e uma vermelha. 4 manas, então. Ela é 3/4 e ela voa. Ela é um mano, mago e voa.
Caramba.
É, e ela tem uma habilidade passiva muito interessante. Durante cada um dos seus turnos, você pode jogar um card de mágico instantâneo feitiço do seu cemitério. E se você jogar, você tem que exilar, né, em vez de voltar para o cemitério. Então, basicamente, você tem, se ela estiver na mesa, né, você tem recapitular infinito.
Isso. E é legal que você pode fazer em qualquer tempo, né?
Em qualquer hora.
Qualquer hora.
Não é
normal. É bem legal.
Sim. Eles também lançaram, Felipe, já as tokens, né? Então já dá pra ver, tem as listas já prontas também, as tokens. E a única token que me chamou a atenção foi essa de Felino Dragão, né? É um gatinho.
Bizarro, né?
Eu tô esperando alguém levar o gato pro GP e fazendo cosplay disso aí.
Vai ser legal.
Desafio aí pro Delver que tava no GP. Vai, Delver, leva um gato lá.
Levar um gato no GP, coitado do bicho.
Pôr essa fantasia no bicho já deve ser um horror, né?
Nossa. Se bem que eu acho que já fizeram isso, né? Mas enfim.
Vamos lá, enquanto a gente tem voz, então. O produto de Commander sai quando? Sai dia 25 de agosto, né? Daqui a 11 dias. Ele vai custar entre 300. Eu já vi por 395 os 4 decks de uma vez, né? Pra quem tem interesse. Eu também já vi por 450.
É, eu vi por 105, eu acho, cada deck.
É, cada um aí tá variando entre 100, 110 e tal. Então, boa sorte. Quem sabe você consegue um desconto aí se você for comprar os 4, né? Agora, cada um sozinho deve ser mais de R$100. Agora que já saiu as listas, né? O pessoal deve descobrir qual que vale mais, qual que tem aquela Chase Card lá que vai jogar Legacy. Por enquanto, eu acho que não tem nada, assim, que eu vi que vai jogar Legacy, não.
Por enquanto, né, parece que tá bem de boinha.
A carta mais boba aqui, é, apesar do coletor de esmolas ter uma habilidade forte, ele custa 4 manas, então eu esqueço. Mas a proteção de Teferi é uma carta que talvez possa ver algum jogo, não sei.
Será?
Talvez. Eu gostaria de ver essa carta em ação, pra falar a verdade.
É, eu não...
Principalmente no Magic Online, porque parece o tipo de carta que quebra o software. O teu computador sai de fase. O Magic Online sai de fase.
Tipo, ele para combo, na real. Então pode ser que jogue 3 manas para qualquer combo.
É por isso. Porque, Felipe, olha, você tá com spoiler todo aí, cara. As primeiras cartas, né, são as inéditas. Não vi nada que me chamasse a atenção, e, como o True Name Nemesis, por exemplo. Que você olha e fala, nossa, isso aí vai jogar. Não vi nada. Uhum. Eles pegaram mais leve, com impacto no construído dessa vez.
É, não, parece que não tem nada assim muito forte. Né? É,
aparentemente.
Teferi realmente 3 manas para combo, qualquer combo, mas aí... É no branco, né? Se fosse no azul, não valia nada.
É.
No branco você ainda... É, jogando Death in Tax, como sempre acontece alguma coisa.
Talvez. Vamos ver, cabe ao pessoal do Legacy nos surpreender, mas a gente só vai saber disso depois de 25 de agosto, quando sair o produto. Né? É, falando um pouquinho já, adiantando, né, o GP São Paulo, a Wizards deu uma pequena mancada. Ela fez um artigo sobre os melhores momentos, os destaques do GP, né? E o Dan Frazier, foi um artista que estava lá, né, ele fez as mocks, ele foi um dos destaques. E na hora que eles falam do Dan Frazier, eu gostaria que eles colocassem as artes das mocks que ele fez.
E não colocaram?
Não, colocaram as boxes de, acho que, Vintage Masters do Magic Online, alguma coisa assim.
Tô que chato.
É, as artes dele, né, que eu falo dele, mas enfim. Eu não li o artigo direito também, então pode ser que tenha um motivo pra isso, mas aparentemente não. E uma coisa, pra promover Ixalan, o Wizards vai fazer uma coisa, que a gente tava há muito tempo. A última vez que a gente viu algo similar a isso foi quando spoilaram o Jace do Mind Sculptor, aquele planinauta que causa pesadelos até hoje nas pessoas. Hoje saiu um artigo da Wizards lá no site, na Nave Mãe, né, que vai ter uma caça ao tesouro mundial pelos spoilers de Ixalan.
Legal.
Como vai acontecer isso? A partir da semana que vem, Felipe, eles vão distribuir pelo mundo, né, peças de um quebra-cabeça, que são, na verdade, partes de cartas, provavelmente, né, como fizeram com o Jace. Né? Essas peças vão para lojas, vão para comunidades, para fãs, para a pessoa que cria conteúdo e tal. E os participantes vão ter que usar um site chamado geocaching.com para rastrear essas peças. Essas peças vão ficar um tempo num lugar, depois vão viajar pelo mundo, né? E depois que elas completarem uma certa distância de viagem, Aí a carta referente a elas é revelada.
Nossa, que estranho.
É, e mais tarde, né, depois dessa primeira rodada aí de spoilers, eles disseram que cada tribo, tem quatro tribos nesse novo plano de Ixalan, né? Dinossauros, vampiros, tritões e piratas. Então, branco provavelmente ficou de fora dessa, né? Porque cada uma dessas eu consigo imaginar uma cor. O branco deve ser os humanos que têm medo e saem correndo, né? Tipo em estrada, assim. Só tem monstro, coisas que atacam a gente. Quem são os humanos? Ah, eles são os que se escondem.
O resto.
É a tribo que se esconde.
Mas enfim, eu não entendi esse rolê aí.
Cada
as peças
tribo
vão andar.
É, e nessas tribos, cada tribo terá um conjunto de peças próprias. Então, provavelmente, o que vai acontecer é, quando o pessoal se mobilizar e conseguir unir essas peças, e, enfim, publicar essas descobertas, cada uma dessas tribos vai ter, sei lá, um dinossauro lendário, um vampiro lendário, que eles vão spoilar. Infelizmente, uma Uncut Sheet de Ixalan já foi totalmente spoilada, né? Então, esse tipo de ação de marketing deles perde um pouquinho da magia, né?
É, eu não vi ainda, então tudo bom.
Ah, tudo bem, nós esperamos então que o pessoal se mobilize e eu vou ficar só assistindo, cara. Quando a gente vai ficar sabendo, você que está ouvindo vai ficar sabendo aqui quando essas coisas forem spoiladas, não se preocupe, né? A gente tem um radar muito bom aqui. É, e parte do radar é você mesmo que está ouvindo isso. Então, soube de alguma coisa, manda pra gente, por favor. A gente espalha a notícia, né? E, Felipe, por último, notícia do Magic Online. A partir dessa semana, se você está ouvindo isso, provavelmente já foi atualizado o mall, né? Vai começar dia 16. As Throwback Gauntlets do tipo 2 antigo. E dessa vez é o tipo 2 de Ravnica original. Você jogava nessa época, Felipe?
Não.
Então, nem ideia do que pode ter, né?
Não.
Eu também não. Eu tava parado nessa época, na verdade. Mas eu tô vendo aqui, tem deck de Gazing Glare, que é um encantamento, o Glare of Subdual, né? Que é tipo um tipo de uma inquisição, oposição, só que é verde e branco. Né? Tem um deck de Greater Good. Greater Good é uma carta divertida, é um encantamento verde que você sacrifica uma criatura, compra a carta igual ao poder dela e depois descarta três cartas, né?
Bem legal, né?
Um deck legal, roda com a Lega de Deus também. Tem um deck de Zo, e o deck de Zo é basicamente bichos, e ele roda uma lenda de uma mana. É o Izamaru, né? O cãozinho lá do Konda. Uma mana 2-2, só isso.
Nesse deck eu lembro.
Ele usa Lightning Helix também, né? Usa Char, usa Shock. Lembra quando o Shock era... ainda é tipo 2, né?
Hoje nem isso, mas pode.
Oi?
Hoje, né? Tá difícil.
Oh, cara, esse deck de Zoo parece legal, né? Usa Cure the Ape, Savannah Lions, Watch Wolf, que é 2 mana Space 3, né? Só bicho vanilla, que legal.
Não, tem um Burning Sun Shaman, né?
Ah, tá, não, tudo bem, mas a maioria do deck é vanilla.
Não, legal, o deck é bom.
Tem um deck que usa Bob, que é um deck de Hand in Hand. Usa Jit também, apelando. É,
O interessante é esse usar o Bathing Light, né? Que é o que dá proteção contra uma cor.
Ah, sim, isso é bom.
É, você dá proteção praticamente todas as suas criaturas, ou quase todas, de uma cor contra a monocolor.
Eu não vou lembrar o que é mais jogável dessa lista aqui, né? De vários decks, mas eu aposto no Dragonstorm.
Impossível.
O Dragonstorm foi campeão mundial na época, né? Então, é um deck bem injusto, né? Ele é capaz de matar no que, quarto, quinto turno, com o Bogardan Hellkite. Então, aposto no Dragonstorm, sim. E, Felipe, foi isso. Vamos falar um pouquinho de preços, então, né? Chamar o Teobaldo aqui pra fazer.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Vamos lá pra fase de compra, Felipe. Da última semana pra cá, né? O que é que valorizou no tipo 2? A carta que mais valorizou foi o Oco. O Oco. The Hollow One. Esse bicho... era Book, né? E acabaram brincando com ele no Modern, no tipo 2, né? Porque ele é um bicho que é 5 mana 4/4, só que ele custa 2 a menos para cada carta que você descarta.
Isso.
Eu vi um deck que no segundo turno do tipo 2 baixa a cobrinha lá, o Constrictor, né? Que é 2 mana 2/2, você descarta um card, ele pumpa. Aí você, tipo, baixa ele no segundo turno, descarta 3 cartas e já baixa o Hollow One sem pagar o custo.
Eu vi alguns decks assim, não um disso aí, não esse, mas eu vi alguns outros decks.
A melhor,
no Modern, né? Ficou bem interessante.
Essa carta tá custando $1.30, então, apesar de ter subido bastante, não é caro. Assim como a Autoridade dos Cônsules.
Exatamente.
Né? Que é um side perfeito contra aquele deck mono-red, o Ramunap Red, né? Que foi pilotado por 6 pessoas do top 8 do Pro Tour, incluindo o campeão PV.
Interessante.
É uma mana branca só, né? E praticamente acaba com aquele deck. Muito legal. Muito bem, não teve mais muita mudança, não. As coisas estão estabilizando, né? O que a gente pode falar aqui de preço...
Estabilizado.
Pode falar das cartas mais valorizadas do novo produto de Commander, cara. Eu já vi aqui duas cartas que passaram dos $10. A mais cara, por enquanto, é a proteção de Teferi. Ou a nossa aposta aqui pro Legacy, né? Se é que alguma coisa vai jogar Legacy. Né? A carta que dá phase out em tudo. Ela tá $16.50.
Caro, né?
Carinho.
É a única coisa que parece que pode ser que joga, né?
Tem uma outra que vai jogar, mas eu acho que é mais pela... Por ser parece um commander forte e divertido, né? O nome dela é Inala, Archmage Ritualist. Nossa, como que
fala? Não lembro dessa. Deixa eu ver aqui.
E eu coloquei ela nos nossos destaques. Não. Mas tá aqui, Arquimaga Ritualista. Ela custa 2 e 1 Grixas, né? Então, 5 manas é 4-5 e tem iminência. Quando ela tá em campo. Ou lá no, na zona de comando. É, se ela tiver no campo. Toda vez que um outro mago que não seja uma ficha entra no campo de batalha, você pode pagar só uma mana, hein? Uma mana genérica, uma só. Se você fizer isso, você coloca uma cópia daquele mago em jogo, aquela ficha ganha ímpeto e você exila ela na etapa final.
Ok.
É, os magos, se o mago tiver ETB bom, vale a pena. A carta é boa, né?
É.
No Death Trigger não adianta, mas ETB adianta. E por uma mana só, pô, é muita vantagem. Mas além disso, Felipe, ela tem uma outra habilidade. Ó. Vire 5 magos desvirados que você controla, 2 pontos, o jogador alvo perde 7 pontos de vida. Mais ou menos também. Eu não sei porque ela tá custando tão caro, pra falar a verdade.
Commander.
Tá, entendi. É Commander. Daqui a pouco alguém ajuda a gente a entender isso aqui. Fora isso, o resto dos preços tá um pouquinho mais abaixo, né? Quem quiser saber, Edgar Markov tá R$5,50, né? E outras vendinhas aqui, por exemplo, o dragão. Eu acho que os dragões vão ser baratos, né? Pouca gente que se arrisca a fazer 5 cores, né?
Ah, bem difícil, né?
A gente fala um programa só de Commander, então, disso. Em termos de Modern, que o fim de semana do GP foi Modern, né? Nós tivemos grandes mudanças em preços. Duas cartas aqui quase subiram 50% de preço, né? A primeira foi Brimaz, porque o Brimaz é um gato, é lendário, e agora tem um commander voltado para felinos, né? Então, O Brimaz agora está custando $13.50, né? E o Vindivine, Felipe, Oi?
Carinho até, né?
Carinho. E o Vindivine subiu 50%, está $29.
Nossa.
Tudo bem que o Vindivine é mítico, né? Desde o primeiro print ele é mítico. E ele está jogando aqui porque o pessoal está brincando de Modern com essa carta. Eu já vi o deck dela jogando aqui.
É, tem um novo deck do Vindivine, né?
Tem.
Até o deck do Oco também, mistura com o deck do Vindivine.
Tem gente que adora tentar fazer o Vindivine funcionar, né? Não tem jeito.
Vindivine é legal, caramba. Eu lembro do Dreadvine, que o Rafael Levy pilotou no GP. Era bem legal. Mas aí depois ficou ruim. Tinha muito hate de cemitério. Que ele é bem ruimzinho contra a rede de cemitério.
Sim. E foi um deck com Vendivine que fez o Sobrevivência do Mais Apto ser banido, né? Na Legacy.
Isso.
Okay. Muito bem, gente. Fora isso, não muitas mudanças. Vamos então passar de fase?
Vamos lá.
E agora vamos ver quem chutou o Budas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui. No Rápidos Cast.
Ok, vamos falar só de Modern agora. E o GP menos nobre da semana foi o GP Birmingham. Felipe, onde fica Birmingham?
Sabe que eu não sei? E não procurei saber.
Eu ia perguntar pra vocês se fica na Inglaterra ou no Reino Unido.
Tem cara, né, de nome.
Pedi pra você explicar a diferença entre as duas coisas. Mas não precisa, o Google existe pra isso, a gente não precisa saber essas coisas. Birmingham fica na Inglaterra, então foi um GP ali no meio, mais ou menos no meio do mundo, né? Pro pessoal da Europa é perto, mas o pessoal da América também não é tão longe, né? Da Ásia já fica longe. E lá em Birmingham foi Modern, quem venceu, não vi nenhum nome muito conhecido aqui no top 8, né? Quem venceu foi o, como é que é o nome dele? É, Loic LeBrand, sei lá, deve ter assassinado o nome dele, né?
É, eu acho que só o Rafael Levy que jogou, sim, eu
que,
acho.
Que jogou, né? Mas não top 8.
Não.
E esse primeiro lugar foi de Boros Burnie. Olha aí, você que joga de Boros Burnie, acha que nunca pode conseguir ganhar um GP, ganhar os 10 mil dólares. Olha aí, um Boros Burnie conseguiu. E o que eu achei estranho no deck, todo Boros Burnie tem 4 Skullcrack no main?
Não lembro.
Esse aqui tem, cara. E além disso, eu ele tem 4 Shrine of Burning Rage. Lembra desse Shrine? Ele não é muito comum.
Esse é Rakdos, né?
Oi?
Esse é o Rakdos, né?
Não. O Shrine?
Não, calma, eu tô confundindo com alguma coisa. Não,
esse Shrine teve um ciclo de artefato de 2 manas lá em, acho que, Scarce.
Ah, lembrei.
Isso aí joga cubo.
É, esse aí não tem não, mas o Skullcrack tem.
4 cópias?
Em geral, acho que sim.
Pô, esse aqui tem 4 cópias de cada. Interessante.
É, mas o Shrine não tem não, mas o Skullcrack tem.
Ok. Em segundo...
O pessoal parou de usar é fazer o splash pra verde.
É, parou, né? Era pouco splash, mas aqui parou. Isso. Mesmo. Tá só de Boros. Em segundo lugar, Felipe, foi um BG Rock, o nome do deck. Na verdade, o meu resumo desse deck é um Jund sem vermelho.
Quem gostava muito desse deck era o Rei Duke. Faz até umas coisas diferentes com o deck, que não era o que ele fazia. Mas...
É um Headless Jund, então.
Mas a ideia é a mesma, né? Mas por algum motivo...
Sim, sim. Troca muito um por um, usa as 4 Lilianas, tem um split aí de 3 pra 1, né?
Uhum.
Vamos completar esse top 8 então. Tem o Bunch Nightfall, a gente fala mais do Bunch Nightfall no GP São Paulo, né? Tem um deck de lanterna, lembra que a gente falou de Azarão?
Isso.
Tem um deck de lanterna nesse top 8, cara.
Um deck bom no formato, tá aí.
Sim, joga bem. Nossa, que carta é essa? Pixies of Pandemonium. Ah, tá, é uma da casa. É uma lanterna também, né?
Lanterna. Você não sabe o que é, o deck é lanterna.
Tem um Titan Shift. E Titan Shift apareceu bastante aqui em São Paulo, né? A gente tava vendo aí pelo que o pessoal perdeu, pelo que o pessoal enfrentou, tem bastante Titan Shift. Uhum. Conseguiu o top 8, é uma lista clássica, não tô vendo nenhuma grande alteração aqui do que a gente já conhece.
Né? É a versão com criaturas no main deck, né? Que tem um Drag Tusk e um Mapia.
Pia e Kiranalar, isso aí. Tem um Grixis Death Shadow, é o bicho papão atual do formato, que todo mundo acha que é um dos melhores decks, que talvez até fosse ser banido, né? Que o Luiz Scott Vargas fala que vai melhorar com o Clint of Fame.
E tem mais. Ninguém tá usando o Clint of Fame.
Ninguém tá usando. E esse aqui também não tá usando, né? Mas é uma lista clássica, não tem nada novo de Hora da Devastação.
Não. Eu não sei, acho que não.
Olha, além de base dele é muito agressiva, né? 19 terrenos só.
Essa é a vantagem do deck, né?
A carta mais cara do deck é Comando de Colagan, é por isso, né? Quer dizer, isso. A carta mais cara do deck é o Peixe Zumbi.
Snap Caster pra Colagan.
É a carta mais cara, Snap. É. Na verdade, em custo convertido é o Peixe Zumbi. Mas a gente sabe que ele nunca vai castar o Peixe Zumbi pelo custo dele, né?
Nunca, não diga nunca.
Pode acontecer. Teve também um Abyssal Midrange aqui, Felipe. Abyssal Midrange... É. Oi?
Fala.
Abyssal Midrange é um Jund...
É um Junk. É um tipo Junk.
Usa Lingering Souls pra valor.
Era o Junk na época.
Junk.
Só chamava de Junk.
Tá bom. E por fim, Counters Company. Também
um combo novo que o pessoal ficou muito entusiasmado, depois não deu muita bola.
É o deck do Vizir dos Remédios com o... Do Druida Devotado, né? E teve bastante gente pilotando esse deck aqui em São Paulo também, pelo que nos falaram.
Teve mais do que eu esperava. Não foi tão assim, mas foi mais do que eu esperava.
Sabe quantas pessoas jogaram em Birmingham?
Quantas?
1.700.
1.700, bastante. One for the many. By force of will. Forged by might. Driven by fire. Born by death. To rise eternal.
Aqui em São Paulo, então, jogaram 1.237 pessoas lá no Round 1. Se você não contar o Felipe, fica 1.236 pessoas.
Pois.
Essa informação foi muito útil, né? Gostaria de...
Se você tivesse jogado, fica 1.238.
O legal do top 8 foi ver o Jabaiano, né, o Carlos Romão foi top 8 de novo, né, no GP, tá numa onda aí muito boa, parabéns. Ano passado nós estávamos aqui no GP São Paulo acompanhando o Jabaiano no top 8 do GP de time também. Então conseguiu aí manter a regularidade, parabéns, Jabaiano.
Foi bem legal, né?
E entre esses dois anos ele venceu um GP lá fora, né?
Isso.
É, no mesmo fim de semana que o Márcio Carvalho, acho que os dois venceram no mesmo fim de semana, muito legal. Mas quem ganhou foi o João Leiles, parabéns, João.
Isso, é, jogando de Bunch Nightfall.
Bunch Nightfall, explica pra gente o que é o Bunch Nightfall, Felipe.
É um deck Bunch, que ele basicamente, ele joga normal com um deck Bunch, e ele tem um combinho do Retreat to Coralhome, que tem Landfall, e aí você...
Toda ah, como com o Cavaleiro do Relicário.
Isso, que você pode dar um tap numa criatura. Então você vira o Relicário, sacrifica uma floresta ou uma planície e busca uma land.
Mas...
E aí ele vai ficando maior,
é,
né? E aí você fica com, como chama? Relicários gigantes. Algumas listas usam a passagem, e todas usam o Casting of Run pra você...
Ah, perfeito, mas além disso é um deck parrudo, né? Eu tô vendo aqui, ele começa bem, né? Tem 4 Hierarca, 4 Aves do Paraíso. É, ele tem alguns espíritos também, o Supressor de Mágicas, por exemplo, né? No segundo turno ele tem uma proteção muito boa, que é o Espírito Altruista na curva 2, e também a talha de 2 manas.
Uhum.
Ele também, para valor, o Tireless Tracker, que é o rastreador incansável. De main deck, ele só tem um mago do bando Kizali, né, que destrói artefato e encantamento, e tem exaltado. Além disso, ele tem, lógico, 3 caminhos para o exílio, né, e 4 companhia agrupada. Então, a companhia pega todos os bichos do deck dele.
É, a lista do Lelis, de payoff, ele só usa o Gavone, né. A de land payoff pra buscar só o Governmental Ship.
Ah, sim. E ele tá com dois Kitchen Finks no main deck também. Então veio preparado pra um field cheio de bunny. Affinity também, né? Isso aqui isou Affinity também.
Sim, fica bem legal.
Uhum.
O Selfless Spirits é bom também, né?
Okay.
Que voa.
Vamos então
pro seu... era bem legal ter...
Vamos então pro seu... Parabéns aí ao João Leles, vai representar o Brasil no Pro Tour. E em segundo lugar... Vitor Grassato, parabéns pelo seu nome, Vitor, muito bonito, seus pais têm bom gosto. E o Vitor está pilotando o Titan Shift, que foi um deck que apareceu bastante aí no fim de semana, pelo que a gente conversou, né? O Titan Shift é baseado em Valakut, não é isso?
Isso, é uma versãozinha um pouco mais combo, né? Mas fica no ponto, porque tem o Prismatic Omen, né?
Eu tô gostando, então. Eu achei uma carta nova aqui, cara. Ele usa 3 Hora da Promessa.
Isso, alguns decks estão usando.
Hora da Promessa é um ramp que pega 2 terrenos e põe em jogo desvirados, não é isso?
Não, entra tapa, só que quando
controla
3 ou mais, 3 desertos, põe 2-2 Black Zumbi, mas ele não usa deserto, então meio que é só um ramp mesmo.
Ué, ele não... Aquela carta de que joga Cúbula, o ramp de 4 manas, não joga no... não é Modern?
Qual?
É 3 e uma verde... Rampa 2 vezes.
Não lembro.
Pelo jeito não é Modern, né? Porque se fosse é bem melhor do que isso. Ele não tem nenhum deserto aqui no deck.
Não, isso é pra rampar mesmo.
Deixa eu ver. Ele pega isso, até 2 caras. Ele pega qualquer terreno.
Ele
é
não
verdade,
pega só base. Então é bem melhor, né?
Inclusive eu ganhei um dos limitados que eu joguei. Eu ganhei por causa dessa carta, né? Eu usei ela com bastante deserto. E você me pediu pra guardar ela. Tá guardada, viu, Felipe?
Isso aí.
Só pra avisar aqui. Vamos ver o top 4 então. Rafael Costa Zag, ele jogou de BG Tron.
Esse é um deck que não se vê muito assim, né?
Por quê?
Porque é um Tron mais tradicional. Só que. É isso, só que com Fatal Push em vez de Bolt e tal.
2 Fatal Push e 4 Brutalidade Coletiva no main deck.
Isso. É um GR Tron, né? Que é o antigo GR Tron. Só que como a remoção que você ganhava com vermelho não são tão boas, o pessoal mudou pra preto.
Ah, e ele usa Rompe-Mundos, mas não usa nenhum Wormicoil.
Não, mas é um Tron. Esse é um Tron mais Tron mesmo, né? Mas tem o Eldrazi Tron, que é não precisa do Tron.
Beleza. Olha que legal, cara. Quarto deck, né? Quarto colocado foi Danilo Ramos e quarto deck diferente, né? Tá bem... A variedade aqui tá impressionando, cara. E o deck do Danilo Ramos foi Grixis Death Shadow.
Isso.
Esse nós já conhecemos, já não tem muito mais o que falar, né? O deck
eu acho que a lista dele clássica. É bem simples. É Liliana do Vel Main Deck, que é uma adição teoricamente meio recente. Mas de resto...
Isso aí.
Bem simples, bem normal.
Além dele também, o Carlos Romão, já baiano, veio com uma lista Grixis e Death Shadow também. E olha, eu acho que os dois enfrentaram um field aí... talvez até mais difícil, né, do que os outros, porque eles não tinham elemento de surpresa. O pessoal estava esperando o Grixis Death Shadow, todo mundo foi preparado, né, com o side ou até com o main deck contra o Grixis Death Shadow. Então eles devem ter tido um fim de semana bem difícil e conseguiram chegar no top 8. Parabéns aí.
É um bom deck, tá, se prepararam bastante para o field nacional. Então...
Muito bem, vamos passar então para o Julian Reis. Eu acho que ele é o único não brasileiro do top 8, né?
Não sei.
Tem que abrir aqui na Wizards. E ele tá jogando de Counters Company. Outro deck Counters Company, nós já comentamos dele antes, né? É o clássico mesmo, né? Companhia Agrupada, Cord of Calling e o combinho lá chato. É legal que ele tá usando também uma carta nova de Kaladesh, cara. O Arregimentador Renegado. Que é o bichinho que volta uma permanente de custo 2 ou menos quando você tem revolta.
A lista dele é bem padrãozinho também, né?
É.
O mais diferente, assim, é que ele tem o Eidolon of Rhetoric, que é pra Storm.
Ah, o que faz?
É que cada jogador não pode jogar mais que um spell cada turno.
Ah, ele tem uma cópia no sideboard.
Isso. Okay. Isso que é o mais diferentinho, assim.
Ok, vamos passar então. Ah, eu acho que esse aqui não é brasileiro também. Fabian Nunes. Ele tá de Abzan Midrange. Tão parecidos esses top 8, não tão?
Sim, bem parecidinho. O metagame hoje nacional já tá bem mais próximo do de fora, né?
Pois é, a Abzan Midrange é praticamente o mesmo, né, também, que a gente viu.
Sim.
É um deck que vai trocar muito um por um, tem acesso a descarte, tem acesso a Maestro Pulse, Empurrão Fatal, a Tarmogoyf. O que que ele traz de branco aqui?
Ele é o melhor Midrange, assim, contra o Griffith Deck Shadow, né?
Cara, dois Rinoceronte, faz tempo que eu não via Rinoceronte de Cerco. Lembra dele?
Lembro.
Ele jogou Drena 3.
Ah, ele joga só nesse deck, né? No modo.
E Path, lógico, né? Sim. Deve ter acesso a Path. Bom, completando o top 8, Jean Sato. E ele jogou de Jeskai Control.
Isso. Eu acho que a lista dele, pelo que eu lembro, é bem padrãozinha.
Deixa também. Eu ver. 4 Supressor de Mágica, 4 Snapcaster. 2.
Esse tem Geist, né? Então uma.
2 Geist e um Dragão Averno Trovejante.
Geist, pra mim, é o. Pelo que eu lembro das listas, é o que é mais diferente, assim.
Geist não morre pra Fatal Push, não morre pra PF, não morre pra Bolt.
Isso. De resto, a lista é bem padrão.
Então, fora essas criaturas que eu falei, o resto é mágica das cores de Sky, né, que controlam o jogo, né? E também, de artefato, ele tem um explosivos fabricados no main deck. Por que um, hein?
Porque ele provavelmente não achou espaço pro segundo.
Um normalmente é o que você precisa. Contra Grixis Death Shadow, por exemplo, é o suficiente, né?
É porque você tira o resto, né? Você tem PF, tem comando.
É mesmo.
Ele optou por explosivos, né? Ele não colocou, nada contra criaturinhas. Ele controla de outro jeito.
Muito bem, Felipe.
Tem uma cólera que main deck, isso eu achei estranho.
Main deck?
Eu achei que eu tinha visto errado. Ele não tem nenhuma cólera main deck.
Não, nenhuma.
Ele tá realmente.
Ele tem um veredito supremo nos sides só.
É.
Então tá aí o top 8 do GP São Paulo. E tem mais sobre esse GP, né, Felipe? Você estava vendo aí os tops 32 dos dois GPs e o formato parece saudável pela quantidade e variedade de decks.
Isso. Deu pelo menos 14 decks em cada um, né, diferentes.
Uau.
A gente tem, aqui no Brasil, a gente tem uma concentração de Titan Shift e Griffith Death Shadow com 5 cópias do Titan Shift e 4 no 32º, né? E lá fora a gente teve 2 decks de cada um. Tirando o Griffith Death Shadow, que tiveram 3. Então, só que lá apareceu o Ad Nauseam, que aqui não apareceu. Apareceu o...
Lanterna.
O Lanterna, que não apareceu aqui. Apareceu o Shard, Kick Shard, que não teve aqui. Esper Death Shadow não apareceu aqui, apareceu lá. Living End também não apareceu. O Vita aqui apareceu lá.
No né? Top, né? Porque
isso, no top.
Eu sei que tinha. Esse aqui precisa falar, eu sei que tinha alguns deles.
Aqui né? Apareceu, por exemplo, Scred Head, que lá não apareceu, por exemplo. Aqui apareceu também Mono Green Tone e G-Sky Midrange. A gente tem Storm também, o W Control, que é o com um Jace novo. Tem o Titan Breach, que é. Você tem o como Control Breach também, não só o Space Shift. E você teve fairies um em cada lugar, que eu achei bem interessante.
Olha, chato.
Fairies só de top 32. As pessoas não estavam dando muita... Não estão dando muito... Como chama? Valor pro fairies, né? Uhum. Não estão botando fairies. E apareceu nos dois. Então, foi bem legal.
Legal.
Tem um Stark também, né? Não sei como. Tem o Death Attacks também. E aqui não apareceu nenhum Eldrazi Tron. O que eu achei no top 32. É bem estranho, né?
Ok, uma boa análise aí. O pessoal estava se preparando desde o circuito Liga Magic Modern, né? Desde a final do CLM. E aí foi coroado o João Leilist. Muito bem. Esperamos aí que todos que foram tenham se divertido. Se você não foi, assista. Provavelmente o vídeo do YouTube do podcast vai ter o som do podcast mais uns vídeos atrás aí. Então. Das nossas gravações e tal. Então fica de olho, dá uma olhada como foi, né? Dá pra perceber que indo com um deck humilde você consegue ir bem. É coisa do dia, é coisa da match, é coisa de não zicar, né? Teve jogos também que eu fui um latifundiário, eu só comprei terreno, né? Teve matches em que eu fui sem terra, porque eu não veio nada de terreno, assim, só veio mágica. Então, eu sei que a gente fica triste, mas um dia não acontece contigo e só vai acontecer com os seus oponentes. Então, nesse dia você vai ganhar o torneio, né? Você tem que se expor pra dar chance disso acontecer.
Tem que ser que nem eu, né? Que no GP sempre dá merda.
Não. Esse sempre uma hora vai mudar. Mas não pode parar de...
Não, brincadeira. No último GP São Paulo foi assim, mas no GP Porto Alegre eu fiz, acho que era... Não sei se era foi 6-3 ou 5-4. Que já acho que não era na época que 6-3 fazia a Day 2.
Eu também terminei X3 em um GP que foi antes dessa época aí.
No GP São Paulo foi bem assim, foi zero, perdi, ganhei um bye e perdi.
Ah, é complicado. E com deck bom, né?
Com deck legal, né? É. Foi a mesma história. Talvez tenha que viajar pra jogar GP, né, em São Paulo, que é o problema de São Paulo.
É, a zica do lugar. Tá bom, gente. Valeu, então. Foi legal o GP. Aproveitem as estatísticas aí pra tunar seus decks pros torneios vindouros, tá? Vamos passar?
Vamos lá.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost.
Então, Felipe, nós estivemos no GP São Paulo os três dias, acho que passamos mais tempo dentro lá do GP do que em qualquer outro lugar nesses três dias. Foi o quê? Mais ou menos das 9 até 11, 11:30 no último dia.
No fim de semana foi isso mesmo.
E você passou mais tempo ainda lá, né? Porque você acordou cedo no sábado.
Tive o principal, né?
Complicado. Deixa eu lembrar aqui o que aconteceu. A sexta-feira foi um dia de brincadeira, né? Teve os trials, que eram os torneios que você jogava para tentar conseguir o playmatch do GP e o bye 2, né? Que é bem legal. Eu joguei o trial porque era o único torneio selado. Você só tinha trial modern e trial selado, né? A fila do Modern estava grande, estava disparando o torneio Trial Modern o tempo todo, e selado dispararam acho que 4 ou 5 no dia inteiro, né? Eu joguei o segundo trial que teve e ele demorou bastante para encher, cara. E eu até comecei a perguntar para as pessoas com quem eu jogava: escuta, você vai jogar o torneio amanhã? Por que você está jogando selado? Por que você não vai jogar o Trial Modern? Aí, teve gente que respondeu: não, eu já joguei um e perdi, agora eu quero jogar selado para variar, tal, assim. Mas eu não entendia direito a motivação do pessoal, assim. Eu teria jogado bem mais Modern, que é pra treinar, né? Pra inclusive sentir o field.
É, que às vezes você cansa também, né? De jogar. Jogar sempre a mesma coisa, com o mesmo deck.
Pode ser, não sei. Esses torneios eram de 5 rodadas, não... Eram eliminatórios? Eram, né?
Eliminatório é simples.
Isso. E tinha uma premiação até que decente, viu? Por algum... Eu abri uma pool muito boa, comecei muito bem esse GP, cara. Na primeira pool abri 3 lendas pra coleção. E uma delas foi, que é o Deus Azul de Amon Cat. Né?
Pô, que legal.
E eu acabei fazendo 4-1, eu perdi na última rodada. Né? O estranho é que eu não tinha interesse nenhum em jogar o evento principal e quase peguei o Pai 2. Vocês iam me bater se eu não jogasse, né?
O esquema era dado split, né? Dado um split ali e um conceder.
Não, mas ali os dois ganham a mesma quantidade de ticks, o primeiro e o segundo. É, ganham 360, que é uma box, né? A diferença é que o primeiro ganha o by 2 e o playmat. Acabou sendo justo pro oponente, né?
Pô, não ter concedido.
Ah, não, mas eu descobri isso depois, na verdade. Eu tava tão alienado. Eu tava interessado em jogar, cara. O primeiro selado, eu não joguei o pré-release, né? E aí, te fala o deck, então, porque aqui acho que vai ter muito insight do formato, né? Aliás, gente, esse formato tá divertido, assim, de alguém que acabou de jogar quatro selados, né? É, eu não tô enjoado dele, eu jogaria mais. O formato, legal, de fato, tá divertido. Ele, assim, tem uma cor, só que não tá muito legal, que é o azul, mas de resto dá pra fazer tanta coisa, cara. Tá, você sente que ele tá equilibrado. É, a última vez que eu senti algo assim num formato foi na época de Innistrad, né?
Nossa.
Tava bem legal, era tripado. E é um dos melhores formatos limitados da história, né?
Foi muito bom, eu lembro, foi bem legal mesmo.
MP aqui no último dia do GP. Jogando o primeiro selado do dia, umas 2 da tarde agora. Eu vou entrevistar o meu adversário aqui, ver o que ele acha da partida e do adversário dele.
Eu tô aqui pra jogar o segundo round do selado e se meu oponente é muito fraco, eu vou passar o carro nele.
Felipe está preparado pra ter a bunda chutada por mim. E Tomás, se você tá fazendo manual pairing dos membros do Hackers Cast aí, 32 pessoas jogando e caiu com o Felipe, sacanagem, hein?
Então, seguindo aqui com o nosso insight de limitado, Felipe, eu montei um RG Desertos. Né?
Uhum.
O verde veio muito bom, o vermelho veio muito bom. O vermelho é, discutivelmente, a melhor cor do formato. Né? Agora, o meu verde tinha... Eu abri 4 boosters de Hora da Devastação e veio 3 Ambuscade.
Nossa.
É. Ambuscade é talvez a melhor comum do formato. Né? É, fica ali entre ela e Open Fire, que é o raio de 3 manas.
Eu acho justo.
O raio de 3 manas sendo a melhor, que coisa. Imagina. Lembra da época que raio custava 1 mana?
É, bons tempos, esses que não voltam mais.
Pois é. Mas, cara, 3 boosters, 4 boosters e 3 ambuscade é demais, assim, tava gritando pra fazer verde. E aí não teve jeito, também veio os bichinhos grandes que reciclam, então. É, a mecânica de reciclar ela é muito confortável, né, pra colocar cartas de alto custo. Assim. O deck rodou lindo, perdi a última partida pra um BW, foi bem disputado, então eram as 4 melhores cores do formato em campo, né? Um BW contra um RG. Foi bem legal. É, e saí com vitória aí desse dia 1, né? E depois, assim, depois, né, a gente começou a encontrar gente, que a gente só vê em GP, basicamente.
Exatamente.
Eu encontrei a Lígia da Liga das Garotas Mágicas, a Lucouto do Mana Burn, o Lucas do Palpampers BR contou finalmente a história do João Cebola.
Pô, eu não conheço essa.
Tem que ouvir uma das últimas lives dele lá. Ele explicou a origem do nickname, né, do apelido do João Cebola, foi engraçado.
Pô, eu não escutei essa.
É, eu queria muito ter jogado o Momir Vig lá, que eles estavam jogando também, mas não deu tempo. Né? Uma das lições que eu aprendi, que a gente fala depois também, desse GP. De ouvintes, acho que no primeiro dia nós vimos só o Eduardo Borges, do Unboxing do Bem, né? O Eduardo que sempre comenta na nossa página. Ele jogou o principal, depois dropou, e depois jogou o Pauper, né? O torneio Pauper que disparou lá no domingo. Ele jogou de Affinity, inclusive.
O primeiro Pauper sancionado no GP, né?
Então, eu fui atrás dessa informação com a organização, eles não sabiam se era isso.
Eles acham que é.
Assim, tinha gente suspeitando que era, tinha gente suspeitando que não. Mas foi o torneio, esse Pauper foi o torneio mais esperado entre as pessoas com quem eu conversei. Assim, quase
melhor
todo mundo
que
conversei jogou.
Melhor que o Frontier do Brinham, que parece que não foi ninguém.
Ah, teve Frontier lá? Ainda
parece existe tinha, isso. Parece que tinha um lá e nem chegou a disparar, ou foi quase nada.
Nossa, cara.
Mas eu fiquei sabendo só por cima, então pode ser Watts.
Ok. Então, um abraço aí pra todo mundo que a gente encontrou. Olha, todos esses que eu falei, o Eduardo, o Lucas, a Lu, a Lídia, muito simpáticos, tranquilos, gente boa. Adoramos, né, conversar com vocês. Uhum. A experiência positiva do GP não é ter jogado, perdido ou vencido, é ter conversado, trocado ideia com vocês, né? E, tipo, ver essas caras, assim, que a gente só vê uma vez por ano, quase.
Essa interação com as pessoas é a parte mais legal do GP, né?
De fato.
Até não só com o pessoal, assim, que a gente vê uma vez por ano, ou com os youtubers e tal, mas com o oponente mesmo, que você senta pra jogar. Eu, por exemplo, conversei com todos que eu joguei, assim, tanto no principal quanto no paralelo. Não sei você, mas...
A gente acaba fazendo... Ninguém... A gente acaba fazendo amigos dos oponentes, né? Porque depois de 2 dias vê o cara de novo, oi, e aí, você jogou? Como é que você tá? Tal. Foi assim mesmo. Inclusive, nesse primeiro dia, eu tinha muito latino-americano, né, na minha mesa. Eu enfrentei um uruguaio que a gente começou a conversar, né? Ele disse que... Eu perguntei, pô, Montevideo é perto de Porto Alegre, você jogou lá? Ele falou, não, eu trabalho fim de semana, eles não gostam que eu jogo cartinhas e tal. Então, eu consegui folga e vim hoje aqui pra São Paulo. E aí começamos a falar do principal e tal, né? Ele não pegou o Bay 2 por causa de mim, eu venci ele. Mas ele passou pro dia 2 no principal, cara.
Legal.
Ele tava de elfos, de monogreen elfos. E, puta, aí eu encontrei ele no dia 2, aí eu falei, pô, como é que você tá? Tal, não, tô bem, tô jogando, tal. Falei, pô, boa sorte, velho, tal. Mas foi meio que uma amizade, né, criada de um jogo do Trial, né? É mó legal ver isso. E uma coisa que ajudou a gente, então, a fazer essa interação com as pessoas foi a camisa amarela, né?
É, chama um pouquinho a atenção, né?
Tinha poucas camisas amarelas lá, e nós avisamos um pouquinho antes, né? O pessoal ficou procurando, assim, com o símbolo do Hack dos Cast. Ainda bem que ficou pronto a tempo, né? Pegamos elas aqui na quinta-feira, eu peguei na quinta ou na quarta, já pra usar na sexta. Ajudou bastante. E contar uma história aqui sobre pra fazer essas camisas, se a gente fizesse uma camisa pra cada host, ia dar tipo R$64 pra cada um, né? Então a gente decidiu fazer 10, porque aí o preço ia cair quase pela metade, deu R$38 pra cada um, cada camiseta, né? Então, como nós temos camisetas sobrando. Quem tiver interesse, quiser usar, fala com a gente, porque a gente não tem interesse em vender, né? A gente dá preço de custo, custou 38 cada. Aí a gente vê como envia pelo correio, se você mora longe, se você é daqui de São Paulo, a gente se encontra num lugar. E deixa eu ver, eu tenho 3Gs sobrando, é isso? 3Gs e uma M. Quem tiver vendo as fotos aí em algum lugar, ou conheceu a gente lá, eu e Felipe usamos a M. A G é um pouquinho maior.
É um pouquinho maior, né?
Um pouquinho. Mas é legal, ajudou bastante, esperamos usar mais vezes. Daqui pra frente vai ser só ela, né, nos eventos. Eu gostei bastante do produto final.
É o jeito, né? Assim, pelo menos o pessoal sabe que é.
Representando, isso aí. Aliás, além disso temos boosters, né, e temos ficha chegando então também, tem booster sobrando e tem ficha. Então quem sabe aproveita o frete aí pra quem quiser uma camiseta, a gente manda booster e ficha junto, né, Felipe?
Pode ser, vamos ver.
Você decidiu o que você vai fazer com seus boosters?
Ainda não. Alguns eu vou abrir, com certeza.
Beleza. Pra fazer qual é o pique.
Exatamente.
Legal. Eu não sei se eu abro, eu tô com bastante booster aqui também, então... Tem interesse em vender, mas vamos lá. Quem mais? Com quem mais que a gente falou, Felipe? Falamos com o Willi Edel.
Sim.
O Willi Edel, o Rafael. O Willi Edel é da Bazar de Bagdá, né? O Rafael Svaldi é do programa passado, ele é da Nerds. Os dois estavam trabalhando os 3 dias, os dois não pararam, né? Assim como o Oder, da Central Magic, que é uma figura do Magic no Brasil. Também os três não pararam, estavam sempre trabalhando.
Dá trabalho fazendo GP, né?
Agora eu percebi, né? Foi bom ter conversado com o Rafael no programa passado, que agora eu reparei em umas coisas. Encontramos o PV também, assim, super humilde, gente boa pra caramba. Podia agradecer ele pessoalmente, né, por ter participado daquela entrevista e parabenizei pelo Pro Tour. Isso aí, foi bem gente boa. Encontrei o Ted Baird da Liga Magic também, legal. A gente tem que conversar com ele um dia aqui, ele falou que está há muito tempo, acho que está há mais de 10 anos na liga.
Bastante, né?
Falar um pouquinho da trajetória aí dele. E aí eu lembrei, eu comecei a reparar as coisas, como as coisas estavam funcionando lá, Felipe, lembrei do treinamento do pessoal que o Rafael disse que realiza, né? Para tratar as pessoas que são os clientes, né, do GP. E, cara, eles estavam muito bem preparados. A coisa mais comum de você ver em GP é a gente perdida, né? E para qualquer pessoa para qualquer juiz ou pessoa da Nerds, né, que tava com a camiseta preta lá, preta ou azul, você perguntar por alguma coisa, eles te orientavam muito bem, né? Eles falavam, olha, eu não sei disso, mas vamos até lá porque eu sei quem sabe, né? ou eles te informavam certinho onde você vai e tal. Então, você não se sentia perdido, você sentia confiança de que você ia chegar a tempo no, na tua mesa, de que você ia encontrar a prize wall, ou onde pega os tics, alguma coisa assim, né? Porque se você pensar, não tem como um juiz, uma pessoa saber onde que está acontecendo o selado número 2, onde vai ser a terceira rodada desse selado. Não, tem 15 torneios paralelos acontecendo junto, né?
Era um juiz cuidando do torneio, né? Cada torneio.
É. E foi torneio pra cacete, cara. E foi, apareceu mais gente do que eles esperavam, que é muito bom.
Né? Foi muita coisa mesmo, né? E aí no final, como vai muita gente, acabou faltando um pouquinho de juiz, né? Mas tinha bastante gente, eu achei, tá? Da organização. A camiseta deles era bem legal, mas o azul também, uma coisa assim, uma mini crítica ao GP.
O azul?
É, porque não é tão fácil de identificar, né? Uma cor bem neutra, bem usada, né?
Verdade. Eles estavam com crachá, não sei se eram todos, mas muitos estavam com crachá, e deu pra...
Não, dá pra identificar, assim, né? Você acaba vendo, mas é só um detalhe, né? Mas a camiseta era muito bonita, inclusive.
Verdade. Todo mundo que jogou o principal ganhou uma caixinha, né, Felipe?
Isso.
Caixa uma caixona.
É, uma caixa bem grande. Não sei quantos cards cabe, não vi. Mas é uma, parece que eles deram um GP Porto Alegre também, não sei.
Caramba.
Não vi, porque, mas na caixa tá escrito GP São Paulo e GP Porto Alegre. Por isso que eu acho que eles deram.
Legal. É, que mais? Os artistas que estavam lá, né? O RK Post, que tem vindo aí com bastante frequência, acho que nos últimos 3 ou 4 GPs ele veio em todos.
É uma figura, né?
Figura, muito simpático também, gentil. Ele vendeu tudo, né? A mesa dele tava vazia.
Eu acho que não sobrou nada. Vai com a mala vazia. Enchei de café e levar embora.
Muito bom, muito legal. E o Dan Frazier tava lá, né? O Dan Frazier é um artista que tem mais de 70 anos, 72 anos aqui, de acordo com o artigo. O Dan Frazier fez nada mais, nada menos que algumas Power 9.
É, só isso, né?
Só isso.
Assinou, né? Algumas.
Fez umas 150 cartas de Magic lá. É. Eu levei as duas lendas que ele fez, são lendas antigas, uma delas é o Stark de Hat. É, ele assinou lá pra mim. Ele tava cobrando pra assinar, o RK Post não faz isso, né?
É que a renda do RK Post é na venda das coisas, né?
É, o RK Post põe bastante coisa pra vender lá. O Dan Frazier só tinha ele mesmo, a assinatura dele, ele desenhando num playmat ou alguma coisa assim.
É, ele não faz esses complementares, né? Então,
é.
Acaba.
E se você ler o artigo da Wizard sobre os destaques do GP São Paulo, tem fotos ali das Moxin de verdade.
É.
Foram presentes de um fã pro casal, né? Pro Dan Frazier, pra mulher dele. E a mulher dele até comenta que muita gente quis comprar. E eles se recusaram a vender porque era um presente de um fã.
Pô, que legal.
Muito, muito bacana. E são lindas as joias, cara. São Moxin de verdade.
Pô, que... muito legal aqui ainda. E eles são, assim, super atenciosos, né? Também, na verdade, tipo...
Também, muito simpático.
Ele é mais fechadinho, assim, né? Você olha pra ele é bem mais fechado. Se pegar que nem o RK Post, né? Que é mó falastrão, fica brincando o tempo inteiro.
Ah, é.
Mas quando você conversa com ele, você vê ele conversando, ele é também outra. Super gente boa também.
Também. E há 72 anos e desenhando ainda, né, cara? Que legal. Sim. Que legal.
E eu perguntei pra eles, parece que eles estavam gostando do Brasil.
Que bom.
Estavam tendo um bom momento.
E perto dos artistas tinha as lojas também, nós passamos pelas lojas, tem fotos aí também para quem quiser ver, várias lojas brasileiras, né? Várias cartas expostas, cartas muito raras, né? Como as Power 9, inclusive nós fomos na loja do Greg, que já participou aqui do cast, né? Uhum. Da Chaos Games, ele nos recebeu com a Power 9, né? Pegou assim aquela placa gigante, né? Que tinha algumas Power 9 ali, tinha Library of Alexander também, Time Vault, ele falou, vocês querem? Tá aí.
não quis dar pra gente, mas ok.
E você ainda perguntou, né? Comprar eu não posso, mas você aluga cartas? E você perguntou brincando, né, Felipe?
Não foi sério, ué, tava precisando de cartas.
Aí o Greg abriu um sorriso, apontou pra trás e falou, alugamos, olha lá. Aí tinha uma baita placa gigante, assim, da Caos, falando, alugamos, compramos, trocamos.
É, mas não quiseram alugar a carta dele, né? Fazer o quê?
Eu falei pra ele, se quiser alugar Power 9 pra mim, pra jogar cubo, tranquilo, eu coloco naquele cheio de sacola, ó.
É, super bom, né? Não vai estragar, não.
Nós tivemos amigos que também jogaram na sexta-feira, né, Felipe? O Marcos, que já veio aqui também, foi campeão brasileiro. Ele jogou, ele fez top 8 no trial, mas perdeu, né?
Isso.
É, o Miguel também, o Miguel foi muito cagão.
Miguel fez final.
A história do Miguel é engraçada. Ele chegou atrasado no trial dele, teria tomado o primeiro game loss, né?
Uhum.
Mas ele pegou bye. Muito cagão.
Como, não sei, mas...
E ele chegou na final mesmo?
Chegou na final, perdeu pro Affinity.
Legal. E ele jogou com o mesmo deck que ele joga sempre, o Monoblue Turnos?
Monoblue Turnos.
Monoblue Turnos contra Affinity. Affinity não... Affinity é uma bad match pra ele, hein?
Eu acho que sim.
É muito rápido. Se vier muito rápido, ele não segura.
É complicado, não é um match fácil, não.
Perto também dos artistas, nós tínhamos tinha um stand dos youtubers, né? Bem organizado, tinha uma carta gigante lá, né? Que você precisava completar uns achievements para vencer. E a lista de achievements era a coisa mais engraçada do mundo. Assim. Um deles era tocar o gemidão do Zap durante a partida.
No anúncio do GP, né?
Um outro era tomar DQ.
Valia 5 pontos tomar DQ.
É, valia mais.
Só se tiver tudo supimpa, vou conversar agora com um gaúcho aqui que tá jogando Pauper. Fala, Lucas, do Magic Pauper BR.
Ô, cara, tudo subindo, beleza?
Lucas, conta pra gente, você tá jogando aqui o Power Pauper. Parece que é o primeiro torneio Pauper de GP, né, da história dos GPs aí. O que você tá pilotando?
Tô jogando com um deck próprio do canal chamado Bessofrência. E que consiste em atrapalhar infinitos turnos, a tendência é não ganhar, ir para os 5 turnos e ficar com ódio. Eu de não ganhar e o oponente de não conseguir jogar.
Até agora, como é que está teu desempenho?
Eu estava preocupado, tá? Na terceira rodada, estamos na quarta, mas na terceira rodada eu estava muito preocupado, porque eu não tinha mais para onde ir. Eu estava 1-1-1 e eu não tinha mais o que fazer. Eu ia ter que repetir o resultado. Aí acabei ganhando um match. Foi praticamente um mirror, estava com um flicker, que praticamente consiste na mesma coisa. E foi muito legal, acabei ganhando. Graças a sorte, mais sorte que juízo.
O objetivo é fazer 2-2-2?
É uma opção, mas aí que tá, cara, são sete ou oito rodadas, eu vou ter que dropar, daí se for para deixar no número par no negócio.
Boa, Lucas, obrigado, cara.
Valeu, cara, eu que agradeço e bom cast aí pra vocês.
Eles tinham uma coisa muito legal também que o Lucas tava jogando, eu queria muito jogar, cara, era o Mumir Vig. Ele fez um tipo de playmatch, né, uma base pro Mumir Vig.
Isso. Foi muito legal.
Fica muito legal. E eu não vou dar spoiler aqui, mas o Lucas empatou um jogo de Momir Vig. Tá? Se você quiser saber como, pergunta pra ele numa das lives que ele vai contar.
Pergunta lá na live dele.
foi engraçado a história, por essa eu não esperava.
Ele fez a fichinha, uma fichinha, né, de Momir, que é o cartão dele, né? Tem a ficha do Momir.
Sim,
e
o Avatar. O Avatar é a foto do canal dele. Muito legal também. Falei pra ele, ele me deu duas, né? Eu falei, uma delas vai pra coleção de lenda, porque isso aqui é lendário, cara.
Muito legal.
Parabéns pela organização aí. O stand estava sempre movimentado também, significa que é um evento raro, né? Que o pessoal que só se vê por YouTube mesmo acaba tendo a chance de abraçar, cumprimentar os produtores de conteúdo. Dizer o quanto eles admiram, o quanto eles distraem eles do dia a dia, enfim, e jogar uma partida, né? Tava o pessoal jogando Pauper, Momir ali, discutindo deck, estratégia.
Tava sempre cheio, né? Sempre que eu passei lá, tava cheio.
Sim, sempre tinha gente. Eu queria ver o Klotz pra cumprimentá-lo.
Ele tava jogando evento principal, mas eu não vi nenhuma vez.
Eu não ouvi também. Mas você encontrou ele no circuito Liga Magic, então, beleza. Se ele estiver ouvindo isso, abraço pro Jorge Klotz. E no dia 2, Felipe, nós conhecemos mais ouvintes, o Seu Zé. Valeu, Seu Zé. Seu Zé é muito gentil, simpático, né? Ele viu o meu irmão primeiro, que meu irmão tava com a camisa, e depois me viu. Abraço pro Seu Zé, pro pessoal tanto do Recife como de São Paulo, da loja dele. Ele tava jogando o PTQ e tava indo muito bem no PTQ, cara, a última vez que a gente conversou, lembra?
Aham, lembro sim.
Era
4-1, 5-1, não
lembro. Ele tava pra começar uma partida, acho que ele tava 5-1.
Acho que tava 5-1, né? Era a sexta rodada.
Aí eu falei, não vamos te desconcentrar, ele tava pra começar a partida. Boa sorte, abraço. Espero que ele tenha ido bem, né? A gente não conseguiu se encontrar de novo depois.
Isso.
Mas é sempre uma satisfação ver que o pessoal foi bem. E falando em bem, cara, o Afrânio, nosso ouvinte, fez dia 2.
Top 64, se não me engano.
Que,
não
foi? Que foda, cara. Eu não encontrei ele depois, foi você que viu, né?
Isso. Pelo que eu entendi, ele fez, tinha feito o Top 64. Pô.
Puta, que legal. Ele tava falando do deck dele, né? Eu queria gravar um report com ele, mas ele é meio tímido, então vamos respeitar o Afran. Mas se ele quiser escrever alguma coisa aí pra gente e a gente falar mais ou menos do deck. É um deck off-meta, né? Uhum. Ele disse que treina bastante no Magic Online e sempre vai bem nas ligas. Muito legal isso. E chegou aqui e destruiu, cara.
Foi bem legal.
Foi muito bem. Eu acho que ele fez X4 no torneio.
E acho que sim. É. Eu não lembro mesmo.
É. Muito bem. E deve ter conseguido premiação, então, né? A premiação vai até top 64?
Eu não sei exatamente até onde vai. Eu sei que parece que ele conseguiu um Pro Point, que era isso que ele queria.
Que legal.
Mas eu não sei exatamente. Deve ganhar alguma coisa, também, provavelmente.
Bacana. Nós vimos também o Flávio.
Mudou, né, a premiação, então não lembro bem.
Eu também não, de cabeça eu não vou. Nós vimos esse programa passado. Nós vimos também o Flávio lá, no nosso amigo e ouvinte, né, aqui de São Paulo, da faculdade. E o Flávio levou a coleção de Vanilla dele. Você tava junto quando ele mostrou, Felipe?
Não vi.
Ele levou, é muito legal a coleção de Vanilla, cara. Ele faz por ordem cronológica, né? Você repara que tem bastante carta que se repete. Engraçado é ver que tem muita edição que tem duas ou três vanilas. Quando chega o Core 7, explode, cara. A quantidade de vanila explode.
Ele coleciona uma por edição?
É. E tem algumas curiosidades, assim, tem vanila cinco cores, tem vanila de custo híbrido. Tem algumas vanilas que ele tem foil, né? Tem algumas vanilas de portal que tem aquele frame diferente. Também é uma coleção simpática, bem interessante.
Legal.
É. Nós encontramos também, acho que foi no dia 2, a primeira vez que nós encontramos o Jorge Jacó, da Liga Pauper do Rio de Janeiro, né? Abraço pro Jorge também. Super simpático, cara. Carismático demais, o Jorge. Assim. Ele dá a impressão de que ele tá sempre se divertindo quando você conversa com ele, assim. É uma pessoa bem animada, né? Ele jogou Pauper, é lógico. Ele tava jogando Pauper, o Pauper de domingo, né? A gente também tirou uma foto junto com o Delver, tinha um cosplay de Delver lá. Quando eu vi o Delver pela primeira vez, eu vi ele com o insetinho na mão, né, e a gaiolinha. Falei, pô, é o Delver. Aí ele, pô, obrigado, ninguém tava me reconhecendo. Então, eu falei, como assim? Você é o Delver, velho. Eu falei, já dei muito raio em você. Mas já apanhei muito de você também. Aí ele me chamou pro lado e falou, escuta, eu tenho um segredo. Piadinha.
Muito bom.
Uma hora a gente tava conversando de tirar foto com o Jorge, né? Aí o Dev falou, ô, fala alguma coisa. Eu, ué, por quê? Ele, ô, é o cara do Hack dos Cast.
Tava com a camiseta?
Eu tava com a camiseta, assim, mas ele não tinha reparado. Até meu irmão tava com a camiseta também.
Mas enfim.
O Delver mandou bem, tinha Lilianas também, né? Eu vi duas Lilianas.
Sim.
Eu acho que tinha mais cosplay, mas eu não tô lembrado. Eu lembro de ter visto uma Liliana com as marcas e uma Liliana sem as marcas.
É, isso aí.
É. Mas o cabelo e a roupa tava muito boa. Parabéns pro pessoal do cosplay também. Ah, tinha uma moça, eu não cheguei a falar com ela, mas era uma moça que tava fazendo alteração de carta. Tava pintando, fazendo alteração de carta lá perto dos youtubers. Também muito bom o trabalho dela, viu? Quem souber o nome dela aí, tiver o contato, pode comentar no post desse podcast. A moça é muito boa.
Vou ver se eu acho aqui.
Beleza. Ah, Felipe, uma coisa. Você jogou, então, um pouco na sexta, né? E jogou o evento principal no sábado. Fala pra gente um pouco o que você pilotou. Dá o teu reporte aí, porque o meu é só de limitado.
Como eu fui muito bem, né, nos trials, eu consegui, ainda deu tempo de jogar 3, né? Então...
Isso já disse alguma coisa, né?
Eu joguei 3 trials, perdi as 3 primeiras partidas. O primeiro foi pra Burn, que é um, teoricamente, é um match bom, né? Eu tava jogando de BW Tokens. Depois eu perdi pra Griff's Death Shadow, num jogo bem parelho. Que é um jogo parelho, geralmente, né? Não, meio a meio. E aí eu perdi pra um Eldrazi Throne na versão com Planinauta e Lamog. É um pouco mais pesado, né? Perdi pro Lamog, na real.
Perfeito. O estratégia básica do teu deck é o quê? Fazer tokens com Lingering Souls? Alguma mágica de 2 manas que faz 2 tokens também?
Isso faz... cria tokens que dão fly, aí você ganha vantagem na mesa.
Tem Bitter Blossom.
Tira as criaturas e vai batendo isso.
Virtude Intangível.
Isso, aí vai batendo aos pouquinhos na vida do cara.
O que é match que você considera garantido assim com esse deck?
Affinity é um match muito bom.
Uhum.
É Jund é um match bom também. Abzan é um match um pouco pior que Jund, mas ainda é bom. Burn é um match bem legal.
Aquele deck de Counters Company é bom?
Eu não joguei, na verdade, com a versão com o Vizir, mas o antigo combo era um match bem parelhinho. Agora, com o Vizir, que ele combo um pouco mais rápido, talvez tenha ficado um pouco pior, mas eu acho que ainda, provavelmente ainda deve ser favorável.
Ok.
Porque se ele não combar, né, o importante é não deixar ele combar. Mas sem o combo, o deck segura bem.
Ok, e no evento principal, como fomos?
Bom, no evento principal eu fiz 0-3-1 drop, voltei pro torneio e terminei 2-4-1.
Você voltou pro torneio?
Voltei pro torneio. Fiquei sabendo. Você
não avisou que ia dropar, né?
Não, eu dropei, avisei que ia dropar.
É.
Tentei me inscrever no selado rebound, não tinha vaga. Aí eu pedi pra desdropar.
Ah, tem como?
Acho que só no mesmo round. Se você deixar passar aí pro round seguinte,
entendi.
Soltar a rodada não dá mais.
Entendi.
E o que você tem que ser antes de terminar um round, né? Então, tipo, okay. Dropei, aí eu fui lá e aí, tipo, eles cancelaram porque ainda não tinha acabado a rodada.
É, você tava
então,
bem.
Não tem mais como mexer.
Uhum. Você tava bem decepcionado, assim, depois dessas partidas. É, eu acho que você tava pior depois dos trials na sexta-feira, mas eu acho que tem muito a ver com variância também. Você tinha treinado bastante, você tava com um deck que pertence ao meta, né? Não é um dos tops, mas também não é.
É meio off-meta, né, mas...
De vez em quando a gente ainda vê um BW Tokens, mas você estava bem treinado, né, mas você falou que zicou, você pegou bad matches, então tem dias que as coisas não funcionam a seu favor, mas os dias em que ela funciona,
foi bem complicado, você estava com uma... A streak do deck estava bom, com uma taxa de vitória bem legal, tanto no mall quanto no físico, né, mas eu peguei Tritão, que não é um match extremamente ruim, mas é um match ruim. Logo de cara. E aí, tudo bem. Aí eu joguei contra a Dredd, que é um match ruim. Que é o match ruim do deck, é basicamente combos rápidos, né? Então, era um match pior antes, agora nem é tanto, mas... Sim, é desfavorável.
O BW Token está armado com os melhores removals, né? E descarte. Mas se não vier nada disso na mão, o combo rápido te pega, não é isso?
Isso, porque o clock dele não é muito bom. O Tritão é ruim porque geralmente ele consegue... tem travessia, né? E o token você troca. Você faz 2 por 1 no oponente, né? Você troca muita criatura. E você dá champ block quando a criatura é gigante. E o Tritão você não pode fazer isso. E o clock dele é bem mais rápido.
Ah, perfeito.
Bom, porque você não pode bloquear. Por isso que Affinity é um match bom e Tritão é um match ruim. O Dredd é um match ruim, eu ziquei também. O Titan Shift, eu perdi o primeiro jogo, aí eu ganhei o segundo e aí não deu tempo de terminar de jogar o terceiro.
Uhum.
E aí eu não podia mais perder, né? Tava basicamente 0-3, só que 0-2-1. Aí eu peguei Jund, que é um good match. Aí no game 3 eu ziquei, fiquei com duas lentes. E mesmo assim, se ele não comprou o removal na última rodada, eu teria ganho. Mas aí eu já tinha eliminado do torneio, né?
Isso aí é pra mostrar como a match é boa, né?
É, a match é bem boa mesmo.
É.
Assim, não é perfeita, mas... Porque ele tem pulso ainda, né? Tem algumas vezes ainda usam mais seu pulso, que é bem ruimzinho. Uhum. Explosivos e tal, mas... De forma bem genérica, a match é bem boa.
A variedade de decks tá impressionante, né? Não é nada que a gente não esperava, mas... São muitos decks diferentes, né? Que você tem falado.
Jund tá meio caído, né? No formato que não tá tão bem posicionado. Aí na quinta rodada eu concedi, porque o meu oponente ainda tinha chance de fazer day 2, eu não.
Okay.
Ele tava jogando com um deck off-meta total.
Teve uma... Foi esse oponente que foi misperd com você.
Isso, foi misperd. Na verdade o que aconteceu foi que parei marcaram o resultado errado. Eu joguei da vitória pra ele e deu empate.
Ah, tá.
Então o que aconteceu foi isso. Aí pra não... Simplesmente soltar a rodada de novo.
Aham.
E com os parents como tava. Aí na quinta, na sexta rodada eu joguei com o J-Sky Control. E na sétima contra o Jund de Death Shadow. Eu ganhei essas duas.
Okay. Terminou o dia com vitória.
Sim. Eu ia jogar mais uma, né? Mas aí Sim, embora, né? Tava tarde já.
É, tava tarde, verdade. E, Felipe, o que, que a gente pode lembrar de lições aprendidas aí desse GP? No seu caso, pro Modern aí.
Cara, não sei, é difícil. O metagame não adianta, né? É um metagame bem variado. Depois a gente pode até comentar um pouquinho que se eu pegar a dispersão de deck é muito grande, assim. Não são muitos decks iguais. Embora, sim, você tenha muitos decks. Por exemplo, eu peguei esses Bad Mats, né? Mas eu via do meu lado, eu via, sei, de cada, sei lá, quatro decks, eu via dois Good Mats, um meio a meio e um Bad Mat. Então, legal. Teria mais de 50% de chance de, né, de cada round.
Complicadíssimo.
Então, acho que assim, é complicado.
Complicadíssimo um formato desse e você ter a resistência, né, pra enfrentar todos os 16 rounds. Foram 8 no
primeiro. E é cansativo, né? É 9.
9, nossa.
E é cansativo, né? Não tem tempo pra comer, é só um torneio bem longo. Os rounds demoram pra terminar, porque acaba tendo empate, rola muito 5 turnos, então é cansativo tanto psicologicamente também, né? Aí tem a espera, nem jogo tem a espera, né?
Uma coisa que eu reparei, lição aprendida minha, né? Eu só joguei evento paralelo, 4 eventos, todos selados, né? Um de 4 rodadas, não, 2 de 4 rodadas, um de 5 e um de 7, né? Primeira coisa que você falou aí de estar bem alimentado, descansado, cara, um café da manhã reforçado faz toda a diferença. Porque você não sabe se você vai poder comer lá, né? Em questão de tempo. Além de que esses lugares são realmente caros, né?
Isso é levar comida, né? Tem que levar
comida, se hidratar sempre.
É básico, mas...
Mas, cara, se você se alimentar muito bem no café da manhã, faz a diferença.
MP aqui no domingo, vou falar com o juiz Tomás, que já esteve no nosso cast. Tomás, foi tudo ok aqui com o GP, tranquilo?
Opa, foi bem tranquilo, apesar de o começo ter sido meio conturbado, assim, no fim das contas acabou dando certo.
Você comentou que positivamente teve mais gente do que eu esperado para jogar o Side Events, então por isso que tumultuou um pouquinho.
Acabou que, eu não sei quantos jogadores a gente esperava, mas deu pouco mais de 1.200 e acabou ficando pouco juiz para muito jogador, então no começo do torneio, por causa disso, a gente acabou tropeçando assim, mas no fim deu.
1.200 no main event?
Então, o número que tinham me dado era 1.201, só que aí tinha jogador que tava faltando, tinha jogador que tava duas vezes, então o número deve ter sido mais ou menos esse mesmo.
Que bacana, hein? Quase o dobro de Porto Alegre. Que legal, então estamos nos recuperando aqui no Brasil. Tomás, te perguntar, teve algum DQ no main event ontem?
Então, que eu saiba foram dois, eu sei de dois, talvez tenham sido três, só que eu não sei o motivo, eu só sei que tiveram.
E teve algum ruling bizarro que você viu, alguma dúvida mais estranha aqui, que você tava no main event? Modern tem muita coisa, né? Muita edição, muita mecânica junto. O que foi de mais estranho que você viu, assim, exótico?
Então, provavelmente essa não é a mais estranha que eu vi, mas é que eu tô lembrando, que era Affinity contra algum deck que eu não sei qual é. O jogador da Affinity jogou Mestre do Ethereum, que é aquela criatura de 3 manas, dá +1/+1 para suas criaturas de artefato, poder e resistência igual ao número de artefatos que você controla, e ele é azul, e tem azul no custo.
Ele é um artefato.
O oponente tentou anular com Ceremonious Rejection, que é uma carta de Kaladesh, custa 1 azul, anula mágica incolor alvo. Daí, eu acho que acabou causando confusão por causa das mágicas com The Void. Recentemente, tinha um monte de mágica que tinha azul no custo, o frame era mais ou menos parecido, só que elas não eram azuis. Então, acho que acabou gerando essa confusão.
No fim das contas, qual o ruling?
O ruling é que ele não pode anular, volta a mágica pra mão, desvira o terreno e o bicho provavelmente vai entrar em jogo.
Boa. Pra quem quiser saber também, eu presenciei uma dúvida em que o juiz que foi chamado não conseguiu resolver e precisou chamar um outro juiz, que foi o Eder, que o Eder conseguiu resolver. É o seguinte, Affinity contra Merfolk. O Merfolk jogou Spreading Seas e um terreno artefato. O Affinity uma hora precisou saber quantos artefatos tinham na mesa, então, porque ele tinha Cranial Plate. Então ele queria saber se a Ilha Encantada agora também contava como artefato. Conta ou não, Tomás? E por quê?
Então, conta. O Spreading Seas, ele disse que o terreno encantado é uma ilha. Isso faz com que ele perca todos os tipos de terreno. Artefato não é um tipo de terreno, é um tipo de carta. Então isso ele continuou sendo. Então só passou a gerar mana azul em vez de incolor.
Perfeito, muito obrigado, Tomás. Até a próxima.
Valeu, até mais, pessoal.
Além disso, os melhores torneios são, para quem curte só paralelo, como eu, no caso do limitado, são os torneios pequenos, são esses de 4 rodadas, no caso do domingo, né? Selado 1, selado 2, 3 e 4. Porque não teve 4, foi só até o 3. Porque são torneios rápidos, eles têm 4 rodadas, ou seja, são 16 partidas. Você só precisa esperar 16 partidas acabarem, em vez de esperar 70 partidas acabarem, como no Power selado. Porque isso. O que mata, o que cansa, não é a partida, é a espera.
É que depende do que você quer, né? Se quer um ambiente competitivo, por exemplo, você quer jogar o PTQ que tem domingo. No último torneio eu acabei jogando Super Sunday Series, né?
Ah, é verdade.
Nesse aqui eu acabei jogando o selado normal mesmo.
Mas é essa espera entre as partidas, às vezes supera o tempo da partida que você jogou, né? Você tá num ambiente que, se você não tiver se distraindo, fazendo uma outra coisa, cansa, porque é muita movimentação, é muito barulho, né? Então, o que cansa muito é essa espera, ou seja... Torneios pequenos, o mínimo que eu vi ali são 4 rodadas, 3 no caso de draft, proporcionam uma melhor experiência. Eles não te exaurem tanto, né? Usando aí o termo de Amonkhet.
É, ou não joga tanto também, né? Tem muita coisa pra fazer. Tem stand de youtubers, tem as lojas.
É, vai fazer alguma coisa. É, uma coisa que. Foi uma lição aprendida, assim, né? Você quer se divertir? Vai em torneio pequeno. Fica fazendo outras coisas, né? Faça a tua agenda antes também. Saiba quanto você vai gastar e quantos torneios você vai jogar. É importante.
Não se cobre de jogar todos os torneios também. Tipo, vai lá só pra se divertir, né? Não
precisa abraçar jogar o mundo.
É. Não precisa jogar tudo. Tipo, vai lá, vai ficar no YouTuber jogando conversa fora. Vai olhar o trabalho dos artistas quando estiver desenhando, né?
Teve umas coisas interessantes de torneios diferentes, né? Por exemplo, teve selado de boxe nos 3 dias.
Bem legal.
É, pra quem não sabe, você paga R$270 e ganha 36 boosters. Isso mesmo. É, eram 12 de Amonkhet e 24 de Horas da Devastação.
Exatamente.
É uma extrapolação daquela proporção do draft ou do selado. Né? E eles até deixaram espaço para quem queria dropar depois de receber o material, né? Eles sabiam que tinha gente que estava interessada em pegar o material, enfim. Mas era interessante passar nas mesas que estava tendo torneio. É bizarro, cara. Você não viu uma caixinha como a gente normalmente vê no selado, né? O cara com 3 pilhas de cartas e separando os melhores ali. Você viu uma caixa inteira de booster lotada de carta, várias pilhas de carta. E o pessoal construindo decks com power level de bloco construído. Né?
É uma coisa que demora, você tem que ter saco.
Demora. É bizarro pela quantidade de cartas, assim, um exagero. Teve um outro torneio bem interessante, domingo foi Dia dos Pais, então eles criaram um selado do Dia dos Pais. Né? E quem fosse com o pai jogar, o selado de duas cabeças, nesse caso... Cada um paga uma inscrição. Cada membro, cada cabeça paga, né? Isso. Quem fosse com o pai, só pagava uma vez. Olha que bonito.
Foi bem legal, né? Era bem mais barato.
Essa é barato.
Era bem mais barato.
Foi uma forma de recompensar aí quem levou o pai. Uhum. Em termos de problemas, assim, eu também fiquei reparando, né, se tinha alguma coisa muito crítica. Pra mim, a coisa mais crítica, Felipe, foi a falta de boosters de Amonkhet na Prize Wall.
Isso, não tinha. Só tinha Hora de Devastação praticamente, né? Não tinha nem.
Tinha um pouco de sombras em Innistrad, né?
Isso, não tinha Kaladesh, não tinha nada, né?
Pois
seria
é.
Seria legal ter um pouquinho de Kaladesh, alguma coisa assim.
Eu acho que a Amonkhet foi o que fez mais falta, na verdade.
É assim, né? Porque a penúltima edição ainda tá junto com a Devastação, né?
Sim. Pra muita gente tem mais interesse, né? O valor esperado de abrir um booster de Amonkhet é maior.
Isso, mas não sei, a variedade também é meio ruim, né? Você, pelo menos ter duas edições do T2, assim, as últimas coleções... O cara poder escolher, né?
Eles até colocaram uma explicação lá. Eu acho que foi erro do shipping da Wizards, alguma coisa assim.
Eu não vi, sinceramente.
Tava lá na Prize Wall. E uma outra coisa que eu reparei, eu não sei se isso proporcionaria uma experiência melhor, né? Mas a falta de decklists nos selados, ela me dá um pouquinho de insegurança. Apesar de... Eu joguei os 4 selados, né? Fui bem... praticamente ganhei 2 e perdi outros 2. Todas as partidas foram divertidas, eu achei que foi justa, não suspeitei de ninguém, né, colocando carta de fora da pool. Mas eu me sentiria mais seguro em ter como chamar o juiz e falar pro juiz olhar a pool do oponente, se eu suspeitasse de alguma coisa.
É que você gasta um puta tempo pra listar, né?
É, eu acho que talvez tenha sido por isso, né? De fato.
É, por eles acharam que a probabilidade de alguém não roubar, mas versus o tempo, a experiência que você ganha pelo tempo, né? Porque você espera menos, você não precisa listar, então a experiência é melhor.
Sim.
Talvez acharam que isso compensasse esse risco.
Não, e eu assim me diverti pra caramba, cara. Inclusive na última partida, no último selado, né, do domingo, uhum. Eu enfrentei. Não, no selado de domingo, né? Pô, eu enfrentei o Nicol Bolas. Eu venci o deck de Nicol Bolas, né? Um deck Grixis comprou forte, eu consegui vencer. Eu perdi uma partida pro Nicol Bolas, mas em outra eu venci o Nicol Bolas. Foi divertido, né? Eu sabia que tinha esse monstrão aí pra vencer. E no último selado do dia eu perdi pra um argentino que tava controlando um deck que era baseado em rampar pra jogar a aproximação do segundo sol.
Que legal.
E é uma carta. Eu perdi as duas partidas pra essa carta. Mas eu até comentei com ele.
Acho que era o único incondition do deck. Pelo que eu vi depois ele jogando, né?
Eu acho que sim. Ele tinha umas criaturas pequenas e uns flyers, assim, mas o
GTR
ganha com isso. E eu até comentei com ele depois, cara, eu não tô triste de ter perdido. Tipo, a carta é divertida. Ela é justa também, custa 7 manas, a gente sabe que tá chegando, né? Foi uma incondition divertida. Então é mais um acerto aí no termo de design do bloco.
Mas é que é bem estranho, né? Você tem que esperar 7 turnos pra ganhar, é meio...
Então, ele tinha aquele bichinho, o mestre do raciocínio, é isso?
É.
Que quando entra em jogo, compra carta e descarta carta. Né? Então, ele acelerava a aproximação do segundo sol com esse bichinho. Né?
Entendi, então ele segurava na mão até...
Na verdade, ele baixava cedo no jogo, né? Uma hora o bicho morria, porque ele dava jump block, alguma coisa assim. E depois de castar a aproximação, ele castava o bicho com eternizar, comprava 4 cartas e aí reduzia bastante o tempo da aproximação.
Ah, entendi.
E ele venceu, ele não quis splitar a última rodada e venceu.
Isso ele não quis.
Não,
não sei se ele. Será que o deck tava bom, porque ele queria jogar?
Ele falou que queria muito jogar. Ele confiava muito na aproximação.
Uhum. Mas não, sei lá, né?
Mas esses foram nossos 2 centavos aí sobre o limitado e sobre o construído do GP. Estamos ainda um pouco sem voz, né? Nos desculpamos por isso. Mas a experiência foi muito boa, assim, um salve aí pro pessoal que a gente encontrou mesmo, todos vocês foram muito simpáticos, né, estavam animados o tempo todo, espero que enquanto nós estivermos lá dentro, nós todos conseguimos estar de férias de todo o resto, né, dos problemas, isso. Das responsabilidades, e aí a gente vive a nossa experiência ali e guarda com carinho as memórias, isso é importante.
Isso é uma coisa legal, né? Todo mundo que você via assim parecia que estava bem animado. Isso é uma coisa bem importante.
Isso aí. Mesmo quem perdia a partida, quem perdia o evento, torneio e tal. Né?
Quer dizer que as pessoas estavam tendo uma boa experiência, né? Então,
isso aí.
É um acerto da organização.
Isso aí, do ponto de vista.
Da comunidade como um todo, né? Não só da organização, como da comunidade.
Acho que a gente só tem coisa boa para falar, né? E esperamos que tenha mais eventos desse com esse nível. É por aqui. Já sabemos que ano que vem tem um, pelo menos.
Esqueci o mês, é em março?
Não, em março é no Chile e acho que é no segundo semestre no Brasil.
Ah, no segundo semestre? Não, em agosto?
Pode ser.
Agosto foi agora, né?
Ué, mas agosto é segundo semestre.
É, sim, mas eu não lembro mais. Vamos ver.
O do primeiro é no Chile, isso eu tenho certeza. Entendi. Mas, enfim, se você tiver histórias, mais histórias, né? Pode compartilhar com a gente, já tem os nossos contatos aí, que a gente fala aqui no próximo programa, valeu?
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
E chegamos a mais um fim do programa. Felipe, muito obrigado. Estamos sem voz, mas estamos aqui toda semana, tem que estar, não tem jeito.
Tamo aí, né?
Mãe, sem comer, sem dormir, sem voz, mas estamos aí. Nos divertimos muito no GP, queremos agradecer o pessoal que reconheceu a gente, né, que tomou o tempo e falou, pô, obrigado pelo programa, obrigado, eu ouço toda semana, né, tal, cumprimento a gente. Isso é muito legal, ajuda a gente a ter fôlego para continuar. Vocês estão percebendo aí que a gente está de fato sem voz por causa dos 3 dias de evento, né, que foi
estranho, né?
É.
É isso aí. Sempre que encontrar a gente, fale.
E não precisa ser pessoalmente, né? O nosso e-mail é raptuscast@gmail.com. Temos Facebook, Twitter e YouTube também. A gente sempre tenta dar um comentário também quando vocês falam alguma coisa lá. E se tiverem sugestões de tópico também, podem mandar. A gente tem uma lista grande aqui de coisas que a gente quer abordar, né? Gente para entrevistar também.
A gente vai. Todas as sugestões são bem-vindas e são anotadas e uma hora sai.
Isso aí. Não se esqueçam também, quem quiser, tem poucas camisas aqui, quem quiser vestir nossa camisa, fala com a gente em qualquer uma das redes sociais, né? Manda uma mensagem no Face ou no Twitter, que eu já separo aqui, a gente dá um jeito de enviar, tá? E tem fichinhas chegando, a gente não conseguiu fazer, ficar pronto a tempo, mas tem umas fichinhas foil chegando do Teobaldo, nosso símbolo aí, nosso estagiário, que a gente vai poder também distribuir pro pessoal nos próximos eventos, tá?
Se encontrar a gente... Fala pra gente pegar uma fichinha.
Pra cobrar a ficha. Isso aí, pessoal. Então, até a próxima. O programa da semana que vem será especial com um convidado especial. Então, aguardem.
Isso aí.
Falou, Felipe. Obrigado, cara.
Falou. Valeu, gente.
Tchau, tchau.